ao DWBRCast, eu sou Fred Pavão, e a prova que o Brasil é muito parecido com o Gallifrey é que o mestre, ele não desiste nunca, cara, nunca. Ele é tipo brasileiro, ou tipo galifreyano, ele nunca desiste, cara.
É verdade, é verdade. Eu sou a Thaís Alckx, e cara, se você acha difícil contar o número de regenerações do doutor, do mestre, meu amigo, é um desafio,
meu Deus, é
meu... Não,
eu vou te falar,
impossível.
Esse foi o DWBRCast que teve que ter mais pesquisa e reassistidas e reescutadas e
só
relidas de
pra
tudo.
Saber a...
Certinho pra vocês.
É, só pra saber a ordem de corpo que esse ser já teve
nossa, é muito
na
complicado.
Vida.
É muito complicado. E aquilo, qual é o tema mais legal e mais propício pra se falar numa sexta-feira santa do que de um cara que já morreu, já voltou, já morreu, já voltou,
já ressuscitou,
já roubou corpo,
já.
Do que o nosso amigo aí, o mestre, né, cara?
Exatamente.
Que é aquele cara que a gente ama odiar e odeia amar, né? É uma relação meio...
Da tríade de vilões de Doctor Who, eu acho que o mestre, ele acaba sendo mais interessante e que ele tem mais camadas. Porque os Daleks são
os Daleks.
Aqueles bichos esquisitos.
Sim.
Os Cybermen são desprovidos de emoção. O mestre, cara...
É, o mestre, ele é tudo ao mesmo tempo, né, cara? Ele já foi vilão de James Bond, ele já foi vilão maluco. Ele é uma cebola, né, cara? Ele
nossa,
tem várias camadas.
E, e a cada regeneração dele são mais camadas,
sim,
né?
Sim,
a gente
sim.
Tá vendo, inclusive, aí, no momento atual. É uma camada totalmente nova, né? Que é a Missy, a versão feminina do mestre.
Sim, e a gente vai ter nessa próxima temporada, que começa, inclusive, amanhã, porque nós estamos gravando e soltando esse podcast na sexta-feira, veja. Amanhã, com a estreia da temporada, a gente vai ter histórias de multimestre, né?
Exatamente.
Que vai ser o mestre do John Sim com o mestre da Michelle Gomez, né?
Confirmadíssimo pela BBC, teremos John Sim na décima temporada.
Sim, a galera já tá sabendo, já tá surtando e, enfim.
Teorizando.
Mas o grande lance é que o que torna tão especial a gente conversar sobre o mestre é que não é só regeneração, não é limpinho que nem o doutor. Ele rouba corpo, ele cai em corpo dos outros.
Sujão.
Ele apodrece, ele volta, ele fica... Nossa, é uma bagunça, é uma
pede
sujeira.
Pede corpo pros outros.
É uma sujeira que não poderia ser mais perfeita pra nenhum outro personagem, senão pra ele, né?
Claro,
cara?
Claro.
E o assunto extenso, aberto, a gente passou vários... Sem brincadeira, a gente passou no mínimo uns 3 dias só de pesquisa sobre isso. E eu reassisti algumas coisas, eu revi algumas coisas, reouvi, reli. Mas a gente vai finalmente parar pra falar sobre isso e vai ver o quanto dá essa conversa mestre que a gente vai ter aí.
Vambora.
Esse dossiê.
Bate forte o tambor, eu quero tiqui 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 tá.
Então aí, começando a falar sobre o mestre, vamos começar pelo final, porque é assim que o mestre começa pra gente, né?
É verdade.
A primeira vez que a gente vê o mestre na história de Doctor Who é lá na época do Terceiro Doutor, quando ele era o Roger Delgado, né?
Que maravilhoso era o Roger Delgado.
Que era bem aquela pegada vilão de James Bond. Né?
Com
só
certeza.
Que acontece é que antes disso teve algumas coisinhas, né? A gente tem aí lá nos episódios com o John Sim, né? Com o David Tennant, que ele fala, ele mostra ele criança, então a gente tem ali um vislumbre do primeiro mestre, do primeiro ciclo de todos, né?
É,
enquanto criança.
Exatamente. Então o primeiro mestre que aparece na série Doctor Who, é na série clássica, é com o Terceiro Doutor, é o Roger Delgado, e nessa ocasião o mestre já está em sua última regeneração.
A gente tem aí livros, enfim, Universo Expandido, que mostra essa encarnação do mestre com outros doutores, como é o caso de Dark Path, que eu não lembro como veio pra cá a versão em português, que a gente tem esse livro nas duas versões. Ele saiu nos 12 contos e a gente tem os 12 contos em inglês
isso.
Também.
Isso.
Que é uma aventura do segundo, que tem o mestre, que ele mexe com coisas assim... Que eu acho muito legal, tipo o Necronomicon.
Olha
essa
que
coisa boa de se mexer.
É, não.
O Ash tá vendo aí que não é pra mexer com essa porra, que ele tá sendo atormentado até hoje em Ash vs Evil Dead.
Não,
né,
não se recomenda muito mexer com o Necronomicon, mas,
mestre
mas
curte,
é a cara do mestre.
É que o mestre curte esse negócio.
Não,
né,
o mestre é místico, cara. É. Ele é meio Doutor Estranho.
Ele curte uma magia negra,
é,
né?
É,
a gente vê
ele
aí,
é super chegado nisso.
É, como a gente vê aí na época do Terceiro Doutor, que é o Terceiro Doutor, o maior nêmesis dele não é Dalek, não é Cyberman, é o mestre.
Eu
o mestre
acho.
Foi criado, né? Porque a gente fala, ah, teve coisa antes, mas cronologicamente pra série falando, não teve ali, foi a primeira vez que eles interagiram.
Uhum.
E ele foi criado pra contrabalancear o doutor da da época, né?
É, na verdade, é, uma das notas da produção lá dos anos 70 é, diz que o mestre foi criado baseado no Moriarty do Sherlock,
é, ele era, né? Ele era o Moriarty do Sherlock que o doutor era.
Que,
né?
O doutor era. É. E curiosidade legal, né? O Pertwee e o Delgado eram super amigos.
Sim, inclusive
então
a morte...
Então deu muito certo. Sim. Na verdade, a gente tem sempre que pensar no mestre com o doutor da vez dele, né?
É, porque geralmente ele é criado pra ser o equilíbrio...
Cima,
exatamente,
é, em
exatamente.
Cima dele.
E a amizade deles era tão forte que quando o Delgado veio a falecer, né? Infelizmente, ele faleceu enquanto ele ainda tava na série, ele tava gravando uma outra coisa, e no caminho, eu nunca sei se é quando ele tava indo pro set da coisa ou voltando... Ele caiu lá num desfiladeiro
e
morreu
jovem,
ele
jovem.
E a equipe inteira.
É.
É, se ele era jovem, tinha. Não era um velho de 90 anos,
não,
né? Ele
não.
Era um senhor já, mas
sim.
Era um senhor jovem, né?
É. É,
e aí, por conta disso, o Pertwee foi ficando meio cabisbaixo, meio brocochô, e aí, enfim, largou
foi um
a série.
Dos motivos, né?
Foi um dos motivos, é. É, mas é legal a gente falar da época deles dois juntos, porque assim. Tem esse lance, ele era o Moriarty, mas ele era, como eu falei um pouquinho antes agora, ele era o vilão de James Bond, porque o doutor da época, ele era um James Bond,
exatamente.
Né, cara? O lance dele ser um action man, ele era ao mesmo tempo um cara de ação, mas um cara de cérebro, né?
É, total.
E o mestre da época também, ele tinha um lance que ele lutava espada, só que ele tinha esse lance meio místico, ele pegava e mexia, a gente tem aí The Demons... Que ele faz um pacto com o Azal, cara, que é um diabão gigante,
ele
né,
ele convoca,
cara?
O demonião,
é,
cara.
Não, a gente vê na explicação do episódio que não é um demonião, né? Aquele lance das lendas sumérias, que a igreja pintou como demônio
sim,
pra poder abafar o poder das lendas.
Mas que ele curte essa parada, ele curte.
Mas você vê que ele fala em línguas ritualísticas,
fala em línguas.
Ele faz sinal do demônio.
Cara,
cara, é muito maneiro, tem essa pegada bem Barão Mordo, bem Doutor Estranho, assim, é legal. Você vê que ele é um cara que ele fita com essas artes que o doutor não ousa mexer,
artes,
né,
místicas.
Não, é, ele vai e ele é muito, ele é multifacetado nessa primeira encarnação dele também, porque ao mesmo tempo que ele tá lá fazendo acordo com o demônio, ele tá fazendo acordo com outras raças.
Sim.
Ele luta de espada com o doutor.
Aliás, acordo com outras raças pra destruir o doutor é o que ele mais faz.
Não,
ao longo de toda a trajetória.
Né? Ele é um cara que ele é quase que um diplomata do demônio.
Isso,
né, cara?
Exatamente.
Porque ele vive fazendo acordo com os outros pra chegar num bem pra ele.
É.
E no final ele mesmo trai todo mundo, ou ele é traído.
Não,
é,
sim.
É uma sequência de traições que vai acontecendo com
totalmente.
Ele.
Totalmente.
Né?
Ele não pode ser confiado em circunstância alguma.
É.
Ele é fiel apenas a ele mesmo. Ele é neutrão,
exatamente.
Né?
Exatamente. A gente tem aí. Ele é fiel ao que tá ajudando ele, né, cara? A gente tem aí...
Fica do lado que ganha, digamos,
exatamente,
né?
Exatamente. É, tanto que a gente vai ter mais pra frente agora, a gente vai falar, mas ele vai ter ocasiões que ele vai se aliar ao doutor.
Claro.
Vai ter ocasiões que ele vai se aliar e trair o doutor.
Uhum.
É, enfim, ele tem muita coisa, é uma história muito rica e eu vou além. Consegue ser até mais rica do que o doutor. Porque o doutor...
Eu também acho.
Ele é liso, né? Ele tá ali, ele... Não que ele seja raso, ele é um personagem super profundo. Só que ele é limpinho, é assim. Do primeiro pro segundo pro terceiro, aí... Tem uma leve sujeirinha ali com o guerreiro, né? Porque ele muda de nome, mas é só isso.
É isso.
O mestre, ele já começa, porque ele tá falando várias vezes, ele já começa na última encarnação dele, já é o último corpo.
É.
Dali não passa,
ele
né?
Ele já começa sujão, é diferente do doutor, que ele é totalmente good, chaotic good, mas totalmente good, né?
É.
E segue as regras, e quando ele mata... Na guerra, ele se sente super mal.
Ele
o
segue
mestre?
As regras mais ou menos, né? O doutor, inclusive,
não,
foi exilado.
Good, foi o que eu falei.
Ele foi exilado na Terra, na época que, inclusive, a gente encontrou o mestre a primeira vez, porque ele já tinha feito várias paradas sem respeitar as regras, né?
Inclusive, a aparição do mestre é justamente uma forma dos Time Lords deixarem o doutor ocupado.
É, porque isso, apesar, a gente vai ter essas accounts, né? Esses relatos bem depois na história do nosso tempo mesmo. Mas a verdade é que, assim, olha como eles são personagens completamente diferentes. O doutor, ele fez várias merdas ao longo da vida dele, mas com intuitos bons, né?
É.
E aí, a punição dele é regenerar e ficar exilado na Terra. Até aí...
Nada demais.
Não é a melhor coisa do mundo pra um cara que viaja por muitos lugares, mas ok. O mestre, nessa época, ele estava preso em Shada.
É.
A gente descobre, né, mais pra frente com o livro, o universo
Shada
contigo,
é a prisão aí, né, de Gallifrey.
É, a prisão pra tudo que é de pior no tempo e espaço.
Isso.
E o mestre estava preso lá. E ele só sai... Porque os senhores do tempo sabem que o doutor ele tá na Terra e ele vai ficar tentando sair, ele vai ficar dando jeito, ele fala, não, tira o mestre de Shada e joga ele na Terra pra entreter o doutor, pra fazer, ser quase que um decoy pra ele não ficar tentando sair. Tanto que a gente tem na primeira temporada do Delgado, que é a oitava temporada, ele, o tempo todo, são todos os episódios, tem a influência dele em alguma coisa.
Sim, todos os arcos, o doutor pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele tá ali, ó.
É, a gente tem a primeira temporada do terceiro não tem o mestre, né? A gente tem aí a Alice, que é aquilo que a gente tava falando, é a construção do personagem do doutor pro pessoal meio que se acostumar com a ideia de como é esse doutor. Isso. Então você seta que ele é quase com James Bond, quase com Sherlock Holmes, vai. E aí depois você entrega o quê? O vilão do James Bond pra ser... pra ficar ali de igual pra igual, né, cara? Porque até então a gente tem o doutor nessa primeira temporada sendo superior a tudo. É. E agora a gente tem uma força equivalente, né?
E ele já tá bem de saco cheio ali, de ficar na Terra, não sei o quê. Eu acho que o mestre veio pra dar pro doutor o trabalho que ele queria ter.
É, exatamente. Né? Aí tanto que a gente tem essa temporada inteira com o mestre, depois ele fica aparecendo um pouquinho, e aí em Frontier in Space, que é o último arco dele, que é por conta do falecimento do Delgado, ele para de aparecer, mas eu acredito que dali ainda ia ter muita coisa.
Oh,
né?
Nossa!
A gente tem também esse lance dos Senhores do Tempo usarem ele pra fazer alguma coisa pra eles, que mostra como ele é uma peça na mão dos Senhores do Tempo. Porque ali...
Total!
Desde o final de War Games, na real, desde War Games, que a gente começa a ver o quão manipulativo os Senhores do Tempo são.
É,
né?
Que eles não são bonzinhos,
exatamente,
né?
a gente é apresentado a outros Senhores do Tempo mais puxados pro lado ruim, né? No primeiro e no segundo doutor. A gente tem o monge, a gente tem o chefe de guerra. A gente tem vários que estão aparecendo. E quando o mestre aparece, né? A gente tem aí por conta dos livros, a gente sabe que ele estava sendo usado.
Totalmente.
Mas era só mais uma vez que ele estava sendo usado como marionete dos Senhores do Tempo, por conta de coisas com o doutor, que também por muitas vezes era usado como marionete. Só que o que acontece? O doutor, por ele ser uma pessoa boa, ele nem aceita as coisas. Então ele nunca é marionetizado, por assim dizer.
Porque ele já sabe das intenções dos Senhores
do
Tempo.
Só que o mestre sempre
Eu acho que ele se deixa usar... Pra uso próprio. Eu vou tirar vantagem disso também, sabe?
Ele sempre acha que ele vai sair por cima e ele acaba sendo played, né? Ele acaba sendo usado e aí ele eventualmente consegue trair os Senhores do Tempo. Ele sempre dá um jeito de sair, e esse lance dele sempre dá um jeito de fugir, de sair, a gente vê desde o começo, né? Porque assim, todo final de episódio parece que o mestre morreu, parece que nunca mais vai voltar, e no próximo ele tá lá.
Isso se tornou já uma constante, todo mundo falando, ah, mas da onde ele veio? Gente, ele vai aparecer.
E é muito bom, tanto quando a Missy... Né,
ele dá o jeito dele, né?
Quando o mestre voltou com a Missy, o doutor fala, mas o que aconteceu? Ela, não, eu voltei, é isso aí.
É isso aí.
Aceita isso aí, porque...
Gente, não precisa de explicação.
Porque é assim que o mestre funciona, né? Cara?
Exatamente. É. Em toda a história de Doctor Who, ele sempre deu um jeito de voltar. Uhum. E assim, seja por meios legais, ilegais, horríveis,
ilegais, né?
Ou mágicos, ou fazendo acordos,
não, mágica,
ou roubando corpos. ele dá o jeito dele, gente. E assim, ele é um cara que, assim, eu sinto que ele é meio de mil facetas, assim. Ele dá o jeito dele de...
Engraçado você falar...
De vários jeitos.
Engraçado você falar isso de mil facetas, porque esse primeiro mestre, mais do que os outros, né? O primeiro, entre aspas, né?
O Delgado.
O primeiro que a gente vê, o mestre do Roger Delgado, ele era o mestre dos disfarces, né?
É.
Ele sempre aparecia... Era um outro ator fazendo o personagem que ele tava se disfarçando.
Uh-huh.
E aí, numa cena, aparecia ele arrancando uma máscara toscaça. E era ele, né? E aí,
ou ele se disfarça de alguma coisa, tipo...
Olha que bacana.
Que nem no Demons, né? Ele tava se fingindo ser o cardeala da igreja.
Então,
ele sempre se infiltra.
Ele sempre dá um jeito de ser. Ele é o mestre do disfarce, ele é o mestre das falsas identidades.
É muito,
né?
Legal
e
isso.
A gente tem no quadrinho da Titan, no Terceiro Doutor, que saiu agora, terminou de sair há pouco tempo, a explicação do porquê que essas máscaras, assim, quando ele tira, é super tosca, quando ele tá usando, é tão perfeita.
É super ok.
Ele usa partes da tarde dele na borracha da máscara.
Meu Deus.
Ele bota, é como se ele colocasse um filtro de percepção na cara.
Que legal
é
isso.
É muito maneiro.
Eu não li essa HQ ainda.
Estão
dizendo,
cara,
que tá excelente,
né? Eu li ela essa semana aí, quando a gente soltou o post da Ordem Cronológica, eu peguei ela pra ler. E, cara, é fantástico, porque a gente tem o mestre trabalhando lá do doutor e, pra variar, traindo ele no final.
E eu acho que essa era do Terceiro Doutor é muito rica, porque tem a Unity e o mestre. São dois elementos muito fortes em Doctor Who, que, inclusive, até hoje, gente, a nona temporada, ela foi toda baseada em Unity e mestre.
É quase que um eco, né?
É um eco. Até porque o Capaldi é super fã do Pertwee.
Sim.
O Moffat é super fã da era Pertwee.
E olha que legal você falar que o Capaldão, ele é fã da era Pertwee, porque como a gente tem na série clássica, né? Com o falecimento do Delgado, o mestre foi aparecer só um tempão depois.
Ih.
E ele já tava já no corpo caveirinha.
É.
Porque não era um ator, ele tá com corpo podre, deram lá a explicação, porque era a última regeneração,
isso,
ele não podia passar e tal. Só que aí teve esse primeiro gap, porque a galera não sabe, pô, legal, ele era um. Como ele passou pro outro? O que aconteceu? A gente não viu, porque a gente tá acostumado...
A gente não vê.
A gente tá sempre acostumado a ver o doutor passando de um
regenerar
pro outro. Limpinho, que nem você falou.
Uh-huh.
O mestre, de cara, já tem esse buraco. Como esse buraco é tapado? Com o tempo, né, a gente teve aí aquele Doctor Who New Adventures, que eram os livros que saíam. parte desses livros foi descanonizado porque eles contradiziam muita coisa da série. E por conta dos quadrinhos da Taita, a gente tem a oportunidade de ter um preenchimento de cano muito mais rico.
Acho que as coisas recentes estão começando a explicar as coisas lá de trás.
É, né? Não só agora, não só na Titan, não só agora, né? Não, a gente tem os quadrinhos da Doctor Who Magazine, que esses sim também são canon até hoje. E a explicação de como ele sai do corpo do Delgado e vai parar num corpo caveira todo quebrado, tá numa HQ que saiu há pouco tempo agora na Doctor Who Magazine, do 12º Doutor.
Olha aí.
O que acontece? Ao final do Frontier in Space, qual é o plot geral do Frontier in Space? O mestre resolve ser o cara... Não tem o cara do deixa disso?
Sim.
Ele resolve ser o cara do faça isso. Porque ele se alia com os Daleks. Olha que merda.
Olha lá.
Olha que
começa
papo que
bem,
vai dar merda.
Né?
Ele olha. Eu vou me aliar aqui com os Daleks. Ah, beleza. Vocês querem fazer o quê? Vocês querem fazer uma treta entre o Império Humano e o Império Draconiano, lá no século 26. Beleza, tranquilo, eu ajudo vocês. É isso?
Meu Deus!
E aí, pô, mas como é que eu vou fazer essa treta? Ah, eu vou contratar uma terceira grupo de pessoas, um terceiro... povo,
uhum.
E vou fazer eles de meus peões nessa merda. Aí ele contrata
botar
os ogrons.
Botar eles pra trabalhar, né?
Ele contrata os ogrons pra poder insuflar a treta entre os draconianos e os humanos que estavam em tese de boa.
Olha isso!
Enfim, dá merda, ele não consegue.
Claro.
E aí acaba o arco, né, com a vitória do doutor em cima disso. E a gente fica sem saber o que tem no meio entre o Delgado e o Caveirinha. E aí, o que, que a gente tem nesse quadrinho do 12? O mestre, ele sai desses eventos do Frontier in Space e ele tenta achar um momento onde tenha mais distorção temporal pra ele poder tentar sair por cima ainda. E aí onde ele cai? Nos anos 70, numa aventura do Capaldi.
Meu Deus!
É, do 12º Doutor. E aí é muito legal porque você, tudo bem, a gente não tem o Capaldi atuando com o Delgado, até porque o Delgado tá falecido.
É uma
mas
pena.
A gente vê o doutor do Capaldi interagindo com o mestre.
Que legal!
Da época favorita dele.
Maravilhoso, né?
É, e aí, enfim, tem todo lá. A gente não vai entrar nos pormenores desse plot.
Não, sem spoilers.
Porque, a série clássica a gente fala que não é spoiler porque saiu há muito tempo, mas quadrinho que tá aí pra
gente
poder
ler, que
tá saindo
agora. Foi o quê? Ano passado? Sei
é,
lá.
Não, foi em 2017, foi um dos primeiros meses que
ela
acabou.
Então, agora, né?
Então, o que acontece é que tem toda a história e no final, pra variar, o mestre perde, o doutor consegue, ele consegue vencer o mestre, porque qual é o lance? Em toda a história, culmina com o mestre sendo preso num universo de bolso. O Capaldi fala, não, vou te trancar aqui, daqui você não sai.
Uhum.
Só que dentro desse universo de bolso, como tudo, às vezes, é muito how convenient, tem uma porra de uma entidade que fala assim, puta, eu tô preso aqui pelos senhores do tempo também. Eu não tenho força pra sair. Eu vou te dar minha força e você consegue sair daqui e você se vinga por mim. Aí o mestre fala, beleza.
Claro.
E aí ele sai dessa porra desse universo de bolso, mega poderoso, soltando raio, soltando um monte de merda. Só que quando ele vai pra atacar o 12, ricocheteia nele. E aí ele começa a morrer, né? Começa. Aí ele entra numa, não, eu vou morrer. Entra na tarde dele e vaza e começa a regenerar na tarde. Só que acontece, como ele não tem regeneração...
É, porque era a última, né?
Exatamente, ele vai virar, ele vai ainda forçar e ele vai ficar naquele corpo fudido de caveira.
Que é aquele que a gente vê já com o quarto doutor,
sim,
né?
Lá no Deadly Assassin.
Isso.
Só que é aquilo também. É o que eu tava falando do gap, né? Porque a gente tem o Delgado já passando direto pra aquilo ali, todo quebrado lá no Deadly Assassin. Mas a gente tem ainda a explicação de como ele foi parar lá. Porque ele sai dessa aventura do 12º Doutor e ele vai ainda... Ele não vai direto pra Gallifrey.
Tá.
Tanto que nesse episódio é explicado que ele foi levado pra lá pelo Chanceler Goff. Que na época já é o presidente, né? De
Gallifrey.
Qual o grande lance? Depois que ele sai todo fudido lá, caveirinha, ele vai parar, ele vai pegar a tarde dele e vai pra Tesseros. Que é um planeta que vive sendo mencionado no Doctor Who, é meio que... Sempre que precisa de um planeta, bota Tesseros no meio. E Tesseros tem uma base Gallifrey. É um planeta que tem colonização de Senhor do Tempo.
Sim,
beleza,
sim.
Até aí normal.
Normal.
Quem que ele encontra lá? Duas coisas. Ele tem, nessa base, ele tem um culto bizarro, diabólico lá.
Meu Deus.
Chama Culto do Herege. O Herege, olha, já não é um nome bom.
Começou bem.
Já é um nome assim que você olha, putz, eu não quero ficar amigo dos hereges,
nem
né,
um
cara?
Pouco.
O culto do Herege é um culto de pessoas normais, assim, não humanos, né, mas seres que não são senhores do tempo, que adoram um senhor do tempo chamado herege como um deus.
Tá.
É, eles adoram a morte, eles adoram tudo que envolve...
É bem a carinha do mestre,
é bem,
né?
E aí qual é o lance? Ele, já com esse pessoal, já com esse culto do herege, já tem um mestre lá.
Ah!
que é quem? O mestre do Alex McQueen, que salvou, que é lá na frente.
É, então qual o lance? O Alex McQueen, né, pra quem não sabe, é dos áudios da Big Finish, sim, que estão saindo, que são recentes.
Que a gente carinhosamente apelidou quando ele entrou no cano como o mestre Lex Luthor, né? Porque
ele é careca.
Ele é
todo careca.
Ele é engraçadão e tal. Ele é...
Lembrando aí que essa coisa foi adicionada depois também.
Ah, sim,
né?
Claro, né?
Claro.
E essa é a vantagem de ter uma série de Jorge no Tempo.
Pois é, isso é muito legal.
E aí é legal porque a gente tem. Aí você pensa, pô, legal, ele encontrou o mestre do futuro, ele vai pedir ajuda pro mestre, porque é,
sim,
ele mesmo, né?
É.
Só que aí que o McQueen, né, esse mestre do futuro, quando vê ele chegando, ele fala: caralho, vai dar merda, não era pra ele estar aqui. Alô?
É.
Alô, Gallifrey? Ó, é o mestre que tá falando aqui. Eu tô aqui de boa em Tesseros e o mestre do passado apareceu aqui. Vem resgatar essa porra porque vai dar merda. Então, assim, o mestre já sabe a merda que ele pode fazer. Até porque, em tese, ele já passou por isso.
Pra você ter uma ideia, né? Que quando os doutores se encontram, quando a gente tem reuniões de doutores, eles podem dar uma brigadinha, mas todo mundo trabalhando em conjunto. O mestre, quando encontra um outro dele, amigo...
Ele sabe o que ele fez. E é muito bom.
Porque... Ele já se caga todo, porque ele sabe que
não,
né,
é
coisa
bom.
Boa não vai dar.
Justamente, porque o que é o lance? O McQueen, ele já passou por esses eventos. Então, ele,
sim,
pega...
Sim, claro.
Pega o telefone lá.
Ele já sabe.
Intergaláctico. Alô, Gallifrey? Tô ligando a cobrar aqui que tô sem crédito. Meu eu passado
bem
veio.
A cara dele.
Meu eu passado. Ele vive sem crédito de regeneração, inclusive.
Óbvio.
Meu eu passado chegou aqui, vai dar merda. Goff, vem pra cá e tira este filho da puta daqui porque vai feder pra mim. O que o Caveirinha já faz na maldade já nesse momento? Ele pega, passa um papo errado na galera no cu do Derek, ó. Seguinte, aquele cara não sou eu, não. Vocês estão aí ajudando o cara errado. Me ajuda a roubar o corpo dele.
Nossa!
Porque aí, cara, se eu tiver nesse corpo, eu ajudo você, vai ser uma mil maravilhas, passa um papo língua de cobra no caralho. E aí o culto do herege pega e troca as mentes do mestre do futuro, do McQueen, com o mestre do passado, do Caveirinha.
Meu Deus!
E aí com o lance, ele fica... né, óbvio que
óbvio
vai dar merda,
que
né?
Vai dar merda.
Ele fica, o McQueen fica num corpo todo cadavérico jogado no chão, e o Caveirinha no corpo do McQueen pega... Ele já... O que acontece? Quando ele vai pra esse corpo novo, óbvio que dá problema, né? Porque ele tá num corpo que já passou por muito mais coisa.
Uhum.
E aí ele fica meio desmemoriado. Ele fica meio afetado por causa de dor, por causa de um monte de coisa.
É, porque imagina, ele tem que... Meio que ele ganha memórias que ele não tinha ainda, né?
Não, ele não chega a memórias porque é a mente dele. Só que como o corpo passou por muita coisa e, pô, é um transplante... É que não é um transplante físico de cérebro, né?
É bizarro.
Mas é um vamos dizer que é um transplante,
gente,
de cérebro.
Gente, o mestre é muito
louco. É um transplante de cérebro, deixa a pessoa meio... Qualquer cirurgia deixa a pessoa meio zoada, né? Apesar de isso não ter sido uma cirurgia de abrir lá
mesmo
com
assim,
o scalpel e tal, mas...
Que bizarro.
Mas é zoado. E ele entra numa de achar que ele acabou de regenerar e ele tá com amnésia pós-regeneração.
Ah, ele que acha, é bem comum.
Que é bem comum, mas ele não tá, né? Porque ele, porque ele não viveu tudo aquilo mesmo.
É.
Aí que ele pega, ele quer saber? Vou pegar minha TARDIS e vou caçar um doutor qualquer e roubar a inteligência dele.
Meu Deus!
Porque com a inteligência dele, eu consigo resolver o meu problema aqui da minha dor de cabeça, meu negócio.
Meu Deus!
Parte pra procurar um doutor, encontra o sexto doutor. Tem lá todas as histórias lá entre ele, o doutor dá um jeito de vencer, como o doutor sempre vence, isso é uma constante.
É,
né?
Isso é uma constante.
O mestre é uma sucessão de derrotas.
Nossa senhora.
Aí ele vai.
Não desiste nunca, como
não desiste
você
nunca,
falou.
Justamente. Aí ele vai, consegue se perder mais uma vez pro doutor, e o que ele faz? Você pensa, pô, se ele perdeu, né? Perdeu, vai.
Perdeu, perdeu.
O jogo vai entregar.
Uhum.
Ele chega e fala: caralho, não, eu não posso voltar pra aquele corpo de caveira foda. Contrata uma porrada de mercenário e fala: seguinte, mata aquele filho da puta no corpo de caveira.
Caraca.
Porque eu não devolvo esse corpo nem por decreto.
Caraca.
Então, assim, o cara é tão ruim, ele é tão maluco, que ele contrata pessoas pra matar ele mesmo no futuro.
Uhum.
Que tá no corpo dele do passado.
Uhum.
É muito enrolado, né, cara?
Meu
E aí, o que acontece?
Eu falei que era difícil de entender.
Não, mas a gente tá fazendo uma linha de raciocínio
não,
aqui.
Não, tem sentido, tem sentido.
O que acontece? O doutor, já lá da frente, o sétimo doutor, ele vê, putz, vai dar merda isso. Se ele matar o ele do futuro no corpo do passado, isso vai gerar um paradoxo, vai dar uma dor de cabeça.
É
melhor impedir isso. Ele intervém lá no meio... E dá um jeito de trocar de volta as mentes. Então o Caveirinha volta pro corpo do Caveirinha e o McQueen volta pro corpo do McQueen.
Tá.
E aí que é o momento em que os mestres se unem. Porque eles ficam putos e matam todo o culto do Erech. Eles falam: caralho, vocês não ajudaram em nada, vocês deixaram a gente voltar pro corpo de verdade. Vão matar todo mundo. Passam a régua, matam o culto do Erech. Tem todo lá o balangandão da história. O doutor ganha de novo. O McQueen vê que ele não vai ter como ganhar e vaza.
Sim.
E aí deixa o caveirinha lá largado.
Deixa o caveirinha lá.
Isso, o doutor vai embora e deixa o caveirinha largado. O que que acontece? Lembra que o McQueen lá atrás chamou o Goff e falou, ó, Gallifrey, vem cá.
O presidente de Gallifrey.
Na época não presidente, né? Chanceler ainda. Vem cá, porque deu merda.
Chanceler, isso.
Nesse meio tempo rola tudo isso. Porque já viu o tempo, né? Tem essa vantagem.
Uhum.
E aí, quando todo mundo vai embora, tá só o caveirinha pseudo morto lá no chão, que ninguém acha que ele vai voltar, o Goff chega, que é um senhor do tempo.
Resgata.
Olha, tem esse cara aqui. Vou usar ele pra mim. Vou usar
que
ele
é o que
favor.
Os Time Lords fazem, gente.
Só que mal ele esperava que o quê? Que o mestre usar ele. Porque tudo, o mestre tava ali caído, mas ele tava já esperando. E o que ele faz? Com a influência, ele vai pra Gallifrey, fica morando em Gallifrey. Com essa influência dele, ele consegue fazer o cara que é o chanceler virar presidente.
Isso.
E ele passa a puxar todas as cordas em Gallifrey, cara.
Sim.
É quase Brasília essa merda.
Gente, mas é muito coisa que o mestre faz mesmo, assim. Não tem como. Ele sempre vai... Ele não vai ajudar os Time Lords. Ou ele não vai ser grato pelos Time Lords. Não, gente. Ele é neutro. Ele tá do lado dele. Ele vai usar os Time Lords o quanto puder.
E aí que ele arma o plano todo de Deadly Assassin, que... Pra resumir toda a história, né? Pra quem quiser assistir, a gente tá fazendo...
Esse arco é maravilhoso, gente. É com o Tom Baker,
pra
né?
Pra mim, é o melhor arco do Tom Baker, é o Deadly Assassin.
É muito bom. É um arco sem Companion, né? Ele tá num gap de Companions ali, ele vai pra Gallifrey.
É um pouquinho antes da Lila.
É, um pouquinho antes da Lila. É. Pós-Sarah Jane e antes da Lila, né?
Isso.
E, cara, desculpa, cara. Esse arco realmente é um dos melhores que tem.
É legal,
tem.
Porque pra quem gosta de Gallifrey, que nem você que
sim,
ama Gallifrey,
sim.
A gente tem o Tom Baker vestido de Senhor
A gente tem
tempo.
O carnaval do Senhor
Aquela Zé. Apoteose,
aquela
né?
apoteose maravilhosa. E tem realmente caveirinha, a gente chama ele de caveirinha, gente. O ator é o Peter Pratt, né?
É porque é caveirinha, porque ele parece o esqueleto do Rio. Ele tem uma cara
esqueleto.
De caveira mesmo.
É, uma
e aí,
caveira.
Tem uma caveira. Tem todo o lance lá da história, né? Que ele quer, ele colocou o Goff como presidente, aí ele mata o Goff. Ele tenta incriminar o doutor, ele tenta botar o doutor de presidente, é um rolo do cacete.
O doutor não quer ser presidente.
E aí tenta incriminar o doutor, e o doutor rouba a roupa de Senhor do Tempo e fica vestido com a roupa de carnaval.
Maravilhoso.
É muito bom. No final, né, de novo, ele pede pro doutor, o doutor, não quer ser presidente não. Vai
tchau, vou passear.
E aí o mestre fala, quer saber? Vou passear também. Ele achou a TARDIS dele no meio dessa bagunça toda, que tava camuflada de relógio, porque tem relógios.
O legal da TARDIS do mestre é que ela tem o circuito camaleão funcionando.
Isso é uma coisa importante que a gente acabou não falando na época do Delgado. A TARDIS dele sempre é uma coisa diferente, toda a história. E é legal porque sempre que você vê o mestre na época do terceiro doutor, você fica tentando imaginar onde é a TARDIS dele.
Qual é a TARDIS dele?
E é muito legal pra action figure, porque a gente tem um que é mestre e a TARDIS. Aí é o mestre com o computador.
Exatamente.
Já foi tenda de circo,
já foi
caminhão. O Silo ficou um bom tempo.
Foi a TARDIS do mestre é a mais legal. E faz tempo que não aparece, né?
Não, desde que ele voltou não aparece.
A
gente vê só na série clássica e vai lá. Nem sempre a gente vê.
Mas que ele usa, ele usa.
Ele usa melhor que o doutor,
A gente só não tá vendo, né?
E aí o que acontece? Ele pega, foge na TARDIS dele que tá aí em forma de relógio. E parte para as aventuras dele enquanto um pouquinho melhor que é o Geoffrey Beavers, né? Que a gente tem essa versão caveira e tem uma versão que é ligeiramente menos caveira. Que é a explicação que o Canon dá é que ele usou parte da energia da TARDIS pra se curar levemente pra não ficar tão caveirão.
É.
E aí ele fica só podre, que eu gosto de chamar do mestre podrão.
É,
né?
Ele é meio zumbi, assim, mas ele fica... é menos... Porque o caveirinha parece que ele mal pode se mexer, sabe?
Inclusive, ele é meio durão mesmo.
Ele é meio durão, ele não consegue se locomover como um ser humano normal. Já o caveirinha 2, que é o Geoffrey Beavers...
Que a gente chama de podrão.
É, ele é meio zumbi, mas ele se mexe, ele é humanoide,
Ele é mais maleável, né?
É, mais maleável.
Porque ele não tem um próprio
caveira. Você vê que ele é mais independente.
E aí qual o grande lance? Tem todas as histórias dele, né? Tem as histórias dele com o quarto doutor, já menos caveira, mais podre, né?
É.
E uma delas é lá o Keeper of Track, que é o que acontece.
Maravilhoso.
Ele rouba o corpo de ninguém menos que o Tremas, que é o pai da Nyssa, companion do quarto doutor na época.
Isso.
E vira aí o mestre que ficou mais tempo no papel, que é o Anley.
Anthony Anley,
que também infelizmente já tá falecido.
Do quarto até o
final.
O final da clássica, né?
Exatamente.
Com o sétimo doutor.
Exatamente. Que já fez muita coisa, ajudou o sexto doutor no julgamento. O Anley,
ele tem
uma história muito rica, né?
Uhum.
Porque o lance é que ele foi o primeiro que mexeu com esse conceito de que o mestre, ele regenerava de uma forma mais errada ainda. Porque até então ele tava vendo que ele tava podre. Então ele poderia morrer. Só qual o lance? Ele... Pra fugir da morte, ele mata pessoas e rouba os corpos. E é uma coisa que vai ser uma constante na linha do tempo dele, a gente vai ver pra frente, que tem época que, assim, ele vai pulando de corpo em corpo.
Porque é a única forma dele dar um jeito na morte, né? É. Porque se o Delgado era a última regeneração, então agora ele tem que se virar do jeito que ele consegue.
E aí ele rouba o corpo desse cara, né? Tem gente que trata isso como fusão, né, dele com o Tremas, porque ele é meio
Trek Knight,
meio Senhor do Tempo. Só que não, né, porque ele usa o corpo e ele mata a consciência do Tremas. É. O Tremas parou de existir ali.
É, apesar de não ser um corpo Time Lordiano, Galifreyano, nananã, a consciência é todinha do mestre. É. Não existe mais traço do pai da Nissa.
Porém, ali, a gente sabe que esse corpo não tem capacidade de regeneração.
Não, porque não é um corpo Galifreyano.
Só que isso foi uma coisa que sempre ficou aí no imaginário da galera.
Aham. Uhum.
Porque a gente tem, né, todas as histórias com o Henley, né, até o final da série. E aí, quando a série volta com o filme, ele já tá morto. E ele começa o filme num outro corpo.
É, então a gente sabe que entre Survival, que terminou em 89, e o filme de 96, tem várias coisas que aconteceram com o mestre.
O canon foi se completando
ao longo dos anos.
Justamente.
Né?
E aí, essa parte do Henley é uma das mais enroladas.
É mesmo.
Qual o lance? A gente não vai entrar nos pormenores
de cada episódio,
esperem o ZWRcast Review de cada episódio desse.
Sim!
O que acontece é o seguinte, o Henley, ao final de Survival, qual é o lance? Nesse último arco, o mestre, ele teve um momento lá que ele tentou colocar dois planetas pra guerrear, pra ele sair por cima da carne seca. Tipo, eu vou botar esses planetas pra...
Ele gosta de fazer isso, né, cara?
Ele gosta porque isso é uma constante...
É uma manipulação mesmo,
ele manipula,
né?
Por quê? Quando planetas ou civilizações, enfim, estão em guerra... elas ficam fragilizadas. E momentos de fragilidade é onde você toma o poder.
É aí que é Opa, essa é a oportunidade, né?
Justamente.
E outra coisa que a gente tá esquecendo de falar e que é super importante nessa coisa da manipulação do mestre é que ele tem poderes hipnóticos. Então, dependendo...
Esqueci disso.
Dependendo do povo ou da raça... Ele manipula assim, gente, facinho.
Uhum.
Ele é hipnótico. Inclusive, o doutor também sabe hipnose.
Sim, por quê? Porque ele aprendeu com o mestre.
Aprendeu com o mestre.
Uma coisa muito legal de se falar, ainda bem que você lembra disso.
E isso é muito usado. Mestre dos disfarces mais hipnose, pô, precisa mais nada, né?
Que bom que você falou isso, porque aí eu lembrei de uma coisa.
Que ultimamente ele não tem usado muito, mas na série clássica ele usava muito.
Ele usava bastante, E tem esse lance que o doutor aprendeu, ele sabe mais ou menos hipnose, né? Ele sabe um pouquinho ali.
É.
E ele aprendeu com o mestre.
Sim.
Porque o mestre, quando eles estavam lá, isso muito antes do doutor viajar, quando eles eram o primeiro
infância
mestre e o primeiro doutor.
Adolescência.
Novinho ainda.
Novinho.
Eles saíam, eles eram parceirões. Tanto que eles fizeram academia juntos.
Isso.
Eles eram os melhores amigos, assim, né? Eles tinham a galera deles,
parece que o mestre conheceu vários membros da família do doutor.
Eles eram amigos.
Inclusive tem os Deca, né? Que são os 10 alunos lá da academia que eram super amigos. A Honey tá no meio dos Deca.
O chefe de guerra tá no meio,
entendeu?
O monstro tá no meio.
Então assim, gente, Gallifrey, todo mundo é amigo. Eles cresceram juntos.
É que nem colégio, todo mundo é amigo, mas no final...
E essa ideia do mestre ser amigo do doutor entra muito quando o mestre fala, vem comigo. Você é um semelhante.
Mas isso é mais explorado hoje em dia.
Hoje em dia. E o doutor fala, não, a gente não é nada semelhante.
Mas esse é o grande lance. O terceiro, ele tinha muito essa parada que quando o mestre aparecia, ele fazia aquela coisa de saco cheio. Tipo, caralho, de novo esse cara. Puta que pariu, não aguento
amigo
mais.
Amigo de infância, gente. Sabe quando você reencontra no shopping aquele amigo que foi super seu amigo, sei lá.
Mas que hoje é bolsominion.
Na terceira série.
Mas que hoje é bolsominion, né?
É isso, exatamente isso.
Não, mas realmente, mais ou menos por aí mesmo. Só que a gente tem, por exemplo, esse lance que o mestre ensinou hipnose pro doutor.
Uh-huh.
Parte do que o mestre é devido ao doutor também. Porque,
claro,
por exemplo, a gente sabe
mêmese,
que
gente.
Teve um dia lá na história do doutor que ele falou, chegou e falou, tô de saco cheio dessa porra. Ô Susan, vamos embora daqui, minha neta? Vamos roubar uma tarde e vazar? Ela fala, tudo bem, vamos.
Bora.
O que que acontece 24 horas depois? O mestre dá por falta do doutor, fala, caralho, ele fugiu. Eu vou fugir também. E ele rouba um modelo igual de TARDIS e foge.
Exatamente.
Só que ele é um pouquinho mais inteligente, que ele rouba uma que não tá tão quebrada. Não quebra.
Que o circuito canalhão funciona também, né? Mas é isso mesmo, gente. O mestre funciona. Se não fosse o doutor, sabe que às vezes eu acho que até o próprio mestre frustra os próprios sonhos, que ele não consegue viver sem
então,
um doutor.
Então, mas é o teorema do Tom e Jerry, né? Tom e Jerry, Batman e Coringa. Um não vive sem o outro.
Uh-huh.
Não de forma sexual. A galera adora botar não, porque eles vão se pegar. Ah. Ainda mais agora com a Missy, mas o lance é assim.
Na época do Henley já tinha isso
também. Sempre teve. Só que o lance que não é isso. Tem a ver com a Nemesis mesmo. É assim, o que do que é feito um herói, se não dos inimigos dele.
É, entendeu? E outra, e qual é o inimigo mais comum? O amigo.
Não, o amigo...
O ex-amigo, enfim, é, né? O ex-amigo é o inimigo mais comum de um herói.
Sim.
Né? É, então essa é a construção do personagem do mestre.
No caso
é o melhor amigo
dei,
do
não.
doutor, é, cresceu junto com ele, é da mesma raça, é um semelhante...
Sim. É muito parecido com o que a gente tem com Xavier e Magneto, né?
Isso.
Porque, por exemplo, nos exemplos que eu dei do Batman e do Coringa e do Tom e do Jerry, eles nunca são amigos. Não,
é.
O Tom e Jerry, mais ou menos, né?
É.
Mas o Magneto e o Xavier, eles têm esse lance porque eles são iguais, eles são mutantes.
É.
E os dois querem chegar ao mesmo lugar,
isso,
mas usando meios diferentes.
Uh-huh.
Um quer partir pra violência, pro pé na porta, soco na cara, e o outro tá querendo ajudar,
é.
Né? Mas sim, parando esse parênteses aí sobre a hipnose, tal,
voltando
que é muito
survival.
Importante. Sabe o que é a merda? No final a gente vai ter que passar toda uma linha do tempo de novo, porque a gente vai fazer esses parênteses que já é enrolado, agora já tá enrolando
mas,
mais.
Não, mas tá
mas
indo
tá
coeso, bem.
Tá coeso,
tá
né?
coeso.
Vocês estão ouvindo, tá coeso, né?
É.
No final a gente vai fazer uma linha do tempo retinha, relaxa.
Isso.
Tá, o que acontece é o seguinte, ele tem esse lance dos planetas, né? Ele quer botar os planetas em guerra pra sair por cima, no final ele não consegue direito e ele vai parar lá no planeta dos leopardos, né? No Cheetah World.
Cheetah World.
Que acontece no último arco, no Survival, que é da Rhonda Monroe, que tá voltando agora na décima
temporada. Agora na décima temporada. E assim, esse nem era pra ser o último arco da série,
é,
né, gente?
Era,
acabou sendo, por
talvez
um acaso.
Talvez tivesse uma outra explicação, né?
É, talvez.
Do como ele regenera de novo.
De qualquer forma, qual é o lance do Cheetah World?
É, ele vai parar nesse mundo e como ele é, entre um milhão de aspas, superior a eles, né? Porque eles são ligeiramente mais primitivos.
É.
Ele consegue meio que escravizar todos os vivos desse planeta, né?
É.
Tanto os homens leopardos...
São humanoides meio leopardo. É, homens leopardo.
É, são tanto... Cheetah é leopardo, né?
É.
É, não, leopard é leopardo.
Não, então, mas é... São felinos... Tá. É, humanoides felinoides.
São esses Cheetah people,
é.
Né? Ele consegue escravizar essa galera... E também tem uma outra raça nesse planeta que são tipo gatos normais, só que meio diabólicos.
É.
Tipo gatos normais da Terra. São gatos diabólicos.
Tipo um que a gente tem bem aqui na nossa frente agora.
É, são gatos como são os gatos, né? Traiçoeiros, mas adoráveis.
Isso.
E aí o que ele faz? Ele começa a usar essa galera pra bem próprio, óbvio. Coloca um monte deles em Perivale, que é o bairro lá, a região da onde a Ace veio.
Na Terra.
Pra poder escravizar os humanos.
Isso.
E aí ele consegue parte disso, mas o doutor e a Ace entram pra impedir.
Claro.
E ele entra lá no embate com o doutor e tem aquela cena da pedra lá do...
Maravilhoso. Gente, é. Que coisa maravilhosa. Gente, série clássica, né?
Série clássica tem...
Série clássica.
Não, e sete, o doutor, ele tem
aquele
jeito meio circense de atuar. É
maravilhoso.
E aí, Colance, ele ganha do mestre. O que acontece? Como o mestre, ele tá muito tempo nesse planeta, tem um vírus nesse planeta pra quem não é nativo. E ele acaba contraindo esse negócio.
Ou seja, ele... se transforma num dos Cheetah.
É, ele fica meio Cheetah, né?
Meio felino.
Ou seja, agora ele é meio Track Knight, meio Senhor do Tempo,
Nossa!
É uma bagunça, ele tá falando.
É uma bagunça.
E aí o doutor ganha dele e larga ele pra lá. Fica aí nesse planetinha de bosta aí.
Isso.
Daí pra frente, a gente não tem a série, né? Porque a série entra no hiato de 16 anos.
Uhum.
E a gente vai ter, cronologicamente, pra gente, o filme 96, que já é com outro ator fazendo, que é o Gordon Tipo. Só que...
Tem coisa no meio.
O canon, ele se completa. Ele vai, é como se fosse um recheio. Imagina que...
Isso.
Sabe como é muito bom de
fill
exemplificar
the
isso?
Gaps. Quem...
Doctor Who Sanduíche. Onde os pães...
Pães.
A parte de pão...
Uh-huh.
É
em,
o que
em
a gente...
Em cima e embaixo?
Não, em cima e embaixo no meio. Tipo Big Mac, tem pão no meio também.
Verdade.
É, o pão é o que a gente tem em TV.
É.
Então, assim, tudo que é pão, tudo que é TV, tá ali no pão.
É
fácil
a
de
base.
Entender. Agora, o recheio, o queijo, o alface, o tomate, o molho especial, o pico...
O universo
gergelim,
expandido, amigo.
Isso tudo vai no universo expandido. E o universo expandido explica como o Aenlyn saiu de lá, o mestre Aenlyn saiu.
Eu ia explicar, é legal você ter usado sanduíche, porque, obviamente, você ia dar um exemplo gastronômico.
Eu faço, é que sanduíche é muito bom.
Mas, pra quem faz fanfiction, é o tal do filling the gap. São os gaps, tá? O que aconteceu?
Lembrando que nada disso é fanfiction.
Não, nada disso é fanfiction, mas a explicação no conceito é... Tá, como ele saiu do Aenlyn Cheetah para o Gordon Tipo, que é o primeiro mestre que aparece no filme. Não é o mestre que termina o filme, mas é o primeiro ator que aparece no filme pra morrer. Que aí vira os restos modernos. Calma. Então, qual é o gap? Uhum. A primeira coisa do filling the gap nesse lance do... Depois que ele sai do planeta lá dos Cheetah, é uma coisa que já virou non-canon.
É, o que acontece? Foi aquilo que eu expliquei, né? Como
tudo isso que a gente vai falar agora não existe mais, tá em alguns livros, mas não. Já caiu por terra.
O canon ele vai... É tipo Star Wars, né? Já virou Legends, é parte disso.
Rolou um retcon e aí isso não conta mais, tá. Mas é legal.
Explica rapidinho pra gente poder voltar pro que vale, pra galera não se enrolar mais.
Bem rapidamente, o que acontece é que o mestre tem o grande plano de procurar a Susan. Ah. Sim, a Susan, neta do doutor. Sim. Que agora já tá lá no século 20, lá vai cacetada, já tá casada, já tá com filho, já tá velhinha, tá bonitinha, nananã.
Já tá Carolyn Ford hoje em dia, né?
Já Carolyn Ford atual, né? E ele mata o marido da Susan.
Sim.
Né?
Faz um inferno na vida dela, tadinho.
Faz um inferno na vida dela. E aí.
Ele rapta ela.
Sim.
Ela explode a parte da tarde dele na cara dele e aí ele fica todo fudido.
Exatamente. E aí ele se cura com os nanites do planeta Tzum. Olha o nome dessa
porra.
São os nanitos do planeta Tzum que conseguem meio que regenerá-lo para um corpo de Time Lord. Não sei como isso aconteceu.
Eu imagino que assim, eles limpam tudo que tem de errado.
Isso.
Só que como o corpo é roubado, aí eles limpam isso também.
Pois é,
isso caiu com o tempo.
Caiu,
né?
Por terra.
Isso caiu por terra, mas o jeito que
mas
mudou.
Mas essa história é legal. Essa história é bem legal. Porque tem a Susan, né?
Sim.
O jeito... Aliás, também vai aparecer na 10.
Tá dizendo aí.
A Susan tá sempre por aí.
A Susan sempre é dita pra que vai voltar, né? Enfim, só que o jeito que o canon atual é, assim, que o canon fixo, agora é isso mesmo. Resolveu isso, é até bem parecido. Só que não mexe com esse lance da Susan, toda a história da Susan
não
ficou lá no livro que caiu.
É.
O lance é o seguinte: o Enly, né, o Cheetah, ele deu um jeito de se curar, só que o preço disso foi ter que largar esse corpo. Porque assim, o corpo estava infectado.
O corpo que é o Enly.
Exatamente. Mas a consciência dele de ser do tempo não tava. Então ele se cura, ele cospe fora o corpo do Tremas pra fora. E volta a ser o corpo podrão.
Do caveirinha.
Nesse meio tempo, o que acontece? O doutor, ele chega, ele já é o sétimo doutor.
Literalmente só o pó, né?
Praticamente. O pó, né? É o corpo podre.
Praticamente só o pó.
Sobra ali a friboi, né? O
que
corpo papelão.
A essência de um corpo galifreiano.
Todo quebrado, todo podre.
O caveira.
É o segundo caveira, né? O Beavers.
É um corpo galifreano que não tem muita capacidade de regeneração.
Que já não tem mais. O que acontece nesse meio tempo? O doutor, ele meio que vê, ele sai, ele gosta do mestre, ele é amigo do mestre, a verdade é essa. Só que ele não concorda com o que o mestre faz.
Ele tenta salvar o mestre,
Às vezes, né? Quando dá, ele tenta, né? E aí, o que ele faz? O doutor, ele tem a brilhante ideia, que realmente é brilhante a princípio, de conversar com a morte. Sim, a morte, ela é um deus.
Uma entidade.
Gallifrey tem três deuses, assim, tem três seres interdimensionais, intertemporais, né? Que eles adoram como entidades, como deus, que é a morte, a dor e o tempo. Aí o doutor chega pra morte e fala, ele dá um jeito de conversar com ela, faz mesa branca, não sei o que ele faz. Ô, dona morte, seguinte, dona morte tá aqui na turma do penadinho, seguinte, dá um desconto pro mestre, cara, ele já passou por um monte de coisa, já roubou corpo, já brigou comigo, já quase botei uma pedra na cabeça dele, pô, ajuda aí.
Facilita aí,
dá um desconto pro cara. Aí ela fala, beleza, é isso que você quer? Tá bom, eu dou.
Ok.
Vou fazer um acordo com você. Eu vou dar 10 anos de paz e sanidade pra ele. Fechou? Aí o doutor fala, fechou.
Paz e sanidade, mas limpando a memória dele. Tipo, apagando
calma.
A memória
dele.
Disso.
Ela fala, eu vou dar 10 anos de paz e sanidade pra ele. Fechou? Aí o doutor fala, tranquilo, beleza. Só que você vai ter que. Você que vai pagar por isso. Aí o doutor fala, não, tá bom, tudo bem, eu faço o que tiver que fazer. Aí eles vão lá, ele fecha o acordo, ela fala, ó, seguinte, eu vou dar isso pra ele. Só que daqui a 10 anos, quando completar 10 anos que eu liberei ele, você vai ter que ir lá e matar ele.
É.
Aí o doutor, puta, já fechei o acordo, né? Puta. Não é que
é. Já
então,
foi.
Tá, né? Tem que fazer.
Eu não li as palavras pequenininhas.
A letra miúda.
A
né?
letra miúda.
E aí entra no que você falou: a morte pega o mestre, dá um wipe out na memória dele, zera a memória dele. E joga ele na Terra pra viver uma vida normal por 10 anos.
Sim, ele se torna o John Smith.
Ele assume a alcunha de John Smith. Né? Ele vai trabalhar para o cientista morre por causas naturais, ele ganha a mansão do cara, ele chega a ter uma mulher, ele tem uma vida
Uma vida normal.
Uma vida boa.
Uma vida
aí,
de ser humano comum.
De ser humano normal, justamente. Quando bate os 10 anos, o que acontece? Quem bate na porta dele?
A morte?
Não, o doutor.
O doutor, não, pra, claro.
Assim, trazendo a morte,
Para cumprir o acordo.
O acordo. Só que nesse meio tempo, o que acontece? A morte tá com tudo maquinado já.
É no... ló. Ela, gente, pega... Gente, vocês estão falando de uma entidade de Gallifrey. Não, realmente
eu não acho que é só de Gallifrey. Eu acho que ela é uma entidade em geral. É.
Então, mas é que a morte vem de Gallifrey. É claro que ela não ia dar ponto sem nó. É claro que ia ter algum problema no final desse acordo.
É. E o acordo é o seguinte. Ela fala, você vai ter que matar.
E o doutor é meio inocente de não ter percebido. Porque... Mas enfim.
É porque, porque eu falei do plano genial, que era genial a princípio. Uhum. Isso era meio que um plano da morte pra testar até onde o mestre e o doutor iriam.
É, eu acho que sim.
E aí o que ela faz? Sim. Ela devolve a memória do mestre quando o doutor tá lá. E aí tem mais uma treta lá entre eles dois. E no final o que acontece? O mestre foge, de novo, nesse corpo todo podre.
Gente, isso é o que o mestre mais faz.
É, o lance dele é fugir e sobreviver.
Sim.
É, ele é o que sobrevive, como diria o pessoal de Walking Dead.
Gente,
né?
É isso.
Até porque ele tá meio Walking Dead, né?
Total. Nessa época.
O que ele faz? Ele rouba... Tem mais um espacinho aí que a gente não vê direito o que acontece. Mas o que a gente sabe é que, nesse meio tempo, ele rouba mais um corpo, que é o corpo do Gordon Tipple, que é o primeiro lá que aparece no filme só pra morrer.
Isso.
E o que ele faz? Ele sabe que, eventualmente... Isso vai chegar pra cima dele, porque ele tá roubando mais um corpo, né?
Uhum.
Então ele pega uma tal de uma...
Death Worm Morphant.
Que é aquela cobra do filme.
É a cobra do filme do oitavo doutor.
Sabe aquele efeito tosco da cobra?
Ela é do planeta Mords.
É. Esse povo, ele tem esse jeito de burlar a morte, que quando você tá morrendo, você... Sua essência fica presa nessa cobra.
Então
nessa...
transfere como uma forma de... Gente, Horcrux! É uma Horcrux, de certa forma.
Olha aí de onde a JK vai tirando
tá
as coisas, cara.
JK, tô de olho, hein?
Primeiro tira lá dos filmes dos Trolls, depois o negócio do New Game.
Senhor dos Anéis, New Game.
Não, tudo bem.
Aquele apanhador de referência.
Mas ótimo, ótimo
mas
exemplo.
Mas é isso, a essência do mestre agora está nessa cobra. Quer dizer, ele anda com essa cobra pra cima e pra baixo. Por quê? Porque a qualquer momento ele pode perder o corpo.
Eu acho que ele deve ter deixado só num bolso assim, que é mal podendo. Vou deixar a cobrinha aqui.
Vou deixar a cobrinha.
Como é que eu morro?
Onde ele guarda a cobra?
Olha, você já boba. Claro que é no bolso. Vou deixar essa porra aqui, que vai que dá merda, né?
Vai que...
Esse corpo aqui tá segurando mais. É um corpo de um ator canadense, inclusive.
Olha aí.
Mas vai que dá ruim, né? Melhor andar com ele aqui. Enfim, ele faz lá pá de merda enquanto tá no corpo do tipo, o Senhor do Tempo fala, ó, já chega, não aguento mais, já deu pra mim.
Não, pelo amor de Deus.
Ó, alô, Scaro, seguinte, tão mandando um cara pra esses... Quebram essa, porque ele ainda tá em período de paz, né? Quebra essa pra mim, extermina eles, o Dalek fala, beleza. Matar seu do tempo, a gente adora fazer essa merda.
Então, é o que a gente vê no filme, né? O Gordon, tipo,
assim, né?
Ele é executado por Daleks em Scaro.
Essa é a punição dele. Não é exílio. Exílio não é o suficiente pra ele, cara.
Não, só que ele já tá um passo à frente, ele já tem a Horcrux dele, que é a tal da cobrinha.
Chama de cobrinha. Chama de Horcrux, senão a galera vai
A cobrinha dele lá e...
Ele faz a cobra subir.
Ele faz a cobra subir.
Meu Deus.
E aí o lance é que eles dão pro doutor os restos mortais dele.
E falam, traz pra Gallifrey, pra gente enterrar essa merda.
Isso. Né? Então essa é a tarefa do doutor.
Sétimo doutor, inclusive.
O sétimo doutor, ele está com os restos mortais do mestre.
Ele vai lá, tranca
numa
no cofrinho.
Urna, bota lá na urna, tá na TARDIS, indo pra Gallifrey.
Só que ele resolve parar pra ler e não fica prestando atenção.
Aí ele vai lá, bota uma música, toma um chá, come uma Jelly Baby, não sei o que lá. O mestre escapa.
Óbvio.
Óbvio.
E é muito engraçado porque o doutor, ele usa lá a chave de fenda pra prender e viu, assim, a urna racha. E quando a urna racha, o tempo começa a ficar zoado.
Exatamente.
E aí o doutor fala, aí o doutor se liga. Pô, eu sabia.
Deu bosta.
Eu podia ter pensado à frente, né? Eu podia ter, mas não. Mas
é que eu acho que ali o doutor já tava meio sucinha.
É, essa é uma época do sétimo doutor, os minutos finais dele, ele já tá numa época muito... Porque o sétimo, ele tem esse lance de manipular, ele é muito à frente do pensamento. Só que ali, ele já tava meio cansado, tanto você vê que ele não tá andando com companion.
Não.
Ó, todas as companions dele largaram ele.
Tá
aí se larga ele. A Benny larga ele. Ele tá ali num momento meio só ele.
É, ele tá sozinho e
tá levando o corpo do melhor... O corpo não, né? As cinzas do melhor amigo dele do passado pra enterrar. Tipo, não é um momento legal, né? Ele
não,
tá meio fragilizado.
Tá, ele tá. Então, esses restos mortais escapam da urna e tem que roubar um corpo pra conseguir sobreviver.
Acontece o que acontece no filme.
É, a gente tá falando dos eventos do filme. O corpo que ele rouba é o do ator Eric Roberts, que é o mestre Bruce. Eric Roberts é o pai da Emma Roberts.
Que é que faz Scream Queens lá.
Né?
E irmão de quem?
Julia Roberts. Pretty Woman.
Pretty Woman.
Que vai aparecer de novo
aí. Ele vira
aí,
o
Pretty
Man, porque o Eric Roberts é um cara bonitão.
Sim. Então nós temos um mestre canadense, nós temos um mestre americano. americano, é. Vários ingleses, né? Quer dizer, é, a gente teve, loucura, né?
Essa foi uma época, o filme é marcado por dois mestres que não são britânicos.
Não são britânicos. É. Então tá. Como sabemos pelos eventos aí do filme, que no final o doutor consegue prender o mestre dentro do olho da harmonia da TARDIS do doutor.
O que acontece no filme é o seguinte, o mestre, isso é uma máxima, isso vai acontecer, gravem esse detalhe porque a gente vai falar bastante disso. Sempre que o mestre rouba o corpo de um humano, então esperem isso acontecer novamente, o corpo não aguenta muito. É. Lembra que a dona, quando ela tá com a consciência do tempo, ela começa a morrer? É mais ou menos isso, só que aplicado ao corpo inteiro. Ele começa literalmente a apodrecer.
O corpo humano não aguenta uma consciência de um Time Lord.
É. Quiçá toda a essência. Porque o mestre, ele não passa a consciência, ele passa toda a essência. E aí ele começa a apodrecer. Gente. Você vê que ele perde unha no filme.
É rápido.
Ele vai quebrando, ele vai
O corpo humano, ele realmente não tem resistência nenhuma.
É. E aí, por conta disso...
É um coração só, aquelas coisas.
É, bem por isso mesmo. Uhum. O que acontece? O mestre, já no corpo do Bruce, ele já matou mais uma pessoa e roubou o corpo. Ele fala assim, caramba, eu preciso de um corpo de todo o tempo. Qual é? O corpo do doutor. Aí ele passa o papo língua de cobra lá pro Jane Itsuka, não lembro o nome dele agora.
É, o companion ali
do... O companion do mestre.
Do mestre dentro do filme.
Dentro do filme, e ele fala assim, ó, aquele cara roubou o meu corpo. Ele passa o mesmo papo que ele passou na ordem lá do Eresh.
Claro.
Ó, ele roubou meu corpo, gente, eu preciso roubar de volta. Essa tarde é minha, esse aqui é tudo meu. Aí eu te dou um saco de dinheiro quando eu sair daqui. Aí o menino, não, beleza, então vou ajudar. Tem todo o lance lá do filme, ele consegue de leve roubar o corpo do oitavo, mas reverte.
É.
Ele rouba o corpo da Daphne Ashbrook também, lá da...
A Grace Halloway.
Da Grace. Mas ele consegue fazer esse negócio por uns segundinhos, mas com o desfecho do filme, o doutor consegue virar isso, o jogo, né? E aí, no final, ele joga o mestre dentro do Olho da Harmonia, como
da
você Tardes, falou.
Exatamente.
E o Olho da Harmonia, ele é quase que, não é exatamente isso, mas ele é quase que o motor da Tardes, né? Então, ele botou lá o mestre lá no Olho da Harmonia, ele tá lá preso, né? E nesse meio tempo, depois do filme, né, com todo o universo expandido do oitavo, ele fica um tempo sendo meio que uma voz na tarde.
Sim.
Quando o oitavo tá sozinho, ele fica, tipo, conversando. Ele, e aí, cara? Como é que tá a coisa desse lado? A gente é amigo.
É como se o mestre tivesse se tornado um companion do doutor por um tempo, né? Porque...
Sabe o que parece? Que ele virou quase que um psicólogo do doutor.
É.
Porque quando o oitavo tá na merda, ele vai lá e fica conversando com a voz do mestre, né, perdido nesse lugar.
Uhum.
Aí ele fala, olha, tô meio sozinhão. Minha filha morreu, porque o oitavo ele teve umas aventuras na época dos quadrinhos do Doctor Who Magazine, que ele adotou uma menina, que chamava Miranda Dawkins, que era uma senhora do tempo, aí ela vira imperatriz do universo, aí ela tem que se sacrificar pra salvar o universo, é mó rolo.
Uhum.
É, e aí ele conversa com o mestre, coisa pessoal, tipo, caramba, a Miranda se sacrificou, será que valeu a pena?
Vira meio que um companion mesmo, cara.
Só que,
claro, é um companion que não tem corpo, né?
Não, é um companion que não tem corpo, nem
ele só
tem apreço pelo doutor.
A voz, Só ouve a voz do mestre. Parece que teve umas épocas que a River conseguiu ouvir o mestre falando.
Ela, nas vezes que ela entrou na tarde do oitavo, ela tem um trecho lá que ela escuta uma voz com um sotaque americano. Então ainda é o corpo
Roberts,
do Bruce apodrecendo lá dentro do Olho da Harmonia.
Sim.
Depois disso, sabemos tudo. O mestre tá lá e um dia ele cansa. Ele fala: quer saber? Eu vou foder esse cara, eu vou roubar esse corpo pra mim agora.
Eu preciso de um corpo.
E ele
entra
lá,
sair daqui.
Ele tenta matar o doutor, fazer lá o que ele sempre quer fazer. E o doutor fala, não, aqui não. E tranca o Olho da Harmonia. Ele loca o Olho da Harmonia.
Isso.
E por conta disso, o mestre fica mais tempo lá dentro, ele acaba sendo meio que expelido, né? Expurgado no fluxo do tempo. E aí começa, vocês estão achando que tá enrolado até agora? Daqui pra frente só piora.
Só piora. Porque... Até chegar no John Sim tem muito... Nossa senhora.
Cara. O que acontece é o seguinte, ele fica nesse tempo lá, ele cai no vórtice temporal e ele encontra uma entidade que vive no vórtice.
Chamada Astaroth.
Isso, e a Astaroth conta pra ele sobre um negócio chamado A Glória. O que é A Glória? A Glória é um poder que tem em todo o universo, em tudo que é universo tem esse poder. E esse poder ele é meio que herdado, é assim, A Glória está com a Astaroth. E ele fala assim o seguinte, ó, tem uma tal de uma profecia aí que fala que pra você conseguir isso, esse poder da Glória... um campeão vai ter que lutar contra outro campeão. E só o digno, o que ganhar, vai ter o poder da glória. E aí o mestre, muito se achando...
Óbvio que... Quem é o inimigo contra o qual ele quer sempre lutar? É o doutor.
Só que olha como ele assume que é
ele assume,
né?
Que é o doutor. Então vamos lá, tem que achar o doutor, vamos lutar contra o doutor. Eu vou ganhar do doutor, eu vou matar e vou ter a glória pra mim.
E aí qual é o lance? Ele... consegue sair do fluxo do tempo, já só, ele tá só um pó, né? Tá só aquele um cocô, só um churume. E aí ele cai no corpo de um mendigo. Sim. Ele cai no corpo de um mendigo.
Cara, o mestre, ele...
É uma sucessão de merda, né, cara?
Nossa, mano.
É, enfim, ele cai no corpo desse... ele cai no corpo desse mendigo já, né? Contemporâneo, inclusive, é século XXI. É, e aí ele, nesse corpo, ele fala... É a chance que eu tenho, eu vou conseguir a glória pra mim. Agora é um poder omniversal. Eu vou roubar o corpo do doutor depois que eu ganhar dele. Fácil. Só que eu preciso de um companion. Vou fazer esse samurai aqui. Vou andar ele até o Japão rapidinho. E vou recrutar esse samurai imortal pra mim.
Sim, é cara, o meu campeão.
É, que chama Sato Katsura.
Sato Katsura.
Que é um cara que já tinha aparecido em algumas HQs do doutor e que se tornou imortal por conta de sofrer influência de alien, de viagem no tempo.
Então não é, é um parecido... samurai comum, tá, gente? É, ele já tem um o poder... Jack. Ele já tem... É, quase um Jack. Ele tem o poder da imortalidade, então o mestre fala, é esse mesmo. É,
então no século XXI ele tá lá vivo. O mestre passa um papo de cobra nele, fala, olha, é o seguinte, me ajuda aí e tal. Pô, a gente vai ficar rico, você vai poder montar o que você quiser. E aí esse cara, esse Sato Katsura, ele assume uma outra identidade, que é Morningstar, é reverendo Morningstar, uma parada assim, e ele funda uma igreja que idolatra o mestre.
Meu,
assim, é só um
como
pra,
assim?
É só um negócio, uma laranja ali, né? Não é de verdade, é só pra atrair o doutor.
É, lógico.
Ele atrai o doutor, tá de guarda baixa, o mestre vai lá e pá! Faquinha.
Bah, faquinha.
E esfaqueia o doutor e ele acha, pronto, ganhou o poder da glória pra mim.
Pronto.
Só que nada acontece, feijoada. Né? Nada acontece, ele, ué, cadê? Mas eu não sou o campeão que tinha ganhado o outro campeão? Só que não, qual o lance? Ele assumiu que ele era o campeão. Na verdade, o campeão era o companion dele, o samurai.
Isso.
E o campeão do doutor não era o doutor, era quem? O Croton. Aquele lá que a gente falou no podcast do
Cyberman.
Que é o Cyberman que era companion do oitavo
Cyberman
doutor.
Cyberman bonzinho.
O Croton é versado em uma porrada de luta e de sabre de tudo. Ele ganha ridiculamente fácil do Katsura. E pega e fala, olha, agora eu tenho o poder da glória aqui comigo, eu tenho o poder do universo todo. Mestre, vá de retro. Joga o mestre lá, não sei nem
joga qual. Em qualquer lugar,
joga em qualquer lugar que ele consegue. E também exila lá o Katsura lá pra casa do caralho. E aí o mestre,
mais uma vez, o doutor ganha. Não. Numa coisa que, assim, o mestre sempre arma a situação. Uhum. O doutor tá lá de boa. Ele não está procurando problemas. Ele não está atrás do mestre. O mestre vai atrás do doutor. Ele cria um estratagema. Sim. E ele mesmo se ferra nesse estratagema. Uhum. Acho que toda a narrativa do mestre se concentra um pouco nisso. Assim.
É o lance da ganância, né?
É
o fato, assim, ele é tão ganancioso que ele não se convence, ele não aceita o fato de que o tempo dele acabou.
É.
E ele fica nessa de tentar ganhar, e quanto mais ele tenta, mais ele perde. E isso vai construindo mais o personagem. Porque, assim, uma coisa, uma coisa que é fixa na personagem do mestre é o seguinte... Ah, o mestre é um homem louco. O mestre, ele é o maluco do frango. O mestre é a mística que é uma louca do caralho.
Maluca.
Só que não. Só que o começo da história do mestre lá com o Delgado, ele não era um cara louco. Ele tava muito longe disso. Ele era um cara megalomaníaco. Isso. Ele era um vilão de James Bond.
Ele sempre é megalomaníaco.
Ele é um cara que ele é um personagem que já passou por dois arquétipos, se a gente for traçar.
Uhum.
Ele já foi o vilão de James Bond, né? O megalomaníaco, o cara super inteligente, super poderoso.
Que é
mas que
a pegada Moriarty também.
Isso. E hoje ele tá no arquétipo Homem Louco.
Homem Louco, Madman.
Que é um arquétipo que o doutor já passou e já saiu, né?
É.
Porque a gente tem esse lance, o doutor é um homem louco com uma caixa. Eu na real, eu nem gosto muito dessa explicação.
Desse estereótipo, né?
Não, desse arquétipo, né? Porque é muito raso também pro doutor, eu acho. Porque o doutor lá atrás, ele não tinha esse lance, ele era um homem louco com uma caixa.
Não.
Ele era...
Você não consegue nem visualizar os doutores anteriores
dessa forma. Talvez você até consegue colocar isso um pouquinho no 6 ou no 7, porque eles são ligeiramente excêntricos, mais do que os outros.
É excêntrico, não maluco.
Mas esse lance do homem louco com a caixa, isso é muito 10 e 11, né? O 9 não tinha isso também. Mas o 10 também.
É.
Mas porque o 9 não tinha isso também. O 9 é o traumatizado.
Nossa, o 9 não tem nada a ver com isso.
A gente tem esse arquétipo do homem louco, do mestre, sendo construído aí, né? Porque são várias derrotas, são várias tomadas na cara e experiências horríveis, né? Porque...
Ele tá começando a ficar worn out, sabe? Ele cansou. Todas essas experiências que ele tem vivido ao longo de todos esses... transformaram ele nisso.
Sim.
Assim como o primeiro doutor e o 12, ele é um cara cansado, ele se questiona se ele é bom ou mal. E é aquilo que a gente tá falando. É um personagem que ele já passou por muitas coisas.
Ele não é nem 3D, ele é 4D, né, cara?
É, passou por muitas coisas. Tanto o mestre como o doutor já passaram por muitas coisas e eles estão sempre acompanhando um ao outro. Então, assim, o Delgado era a Nêmesis do Pertwee. Então, aí a gente tem o Anley como a Nêmesis do 5, 6 e 7. O Bruce é do 8. O mestre acompanha o doutor nesse sentido. O mesmo tanto que o doutor está cansado, hoje o mestre também está cansado e tudo mais.
Com a diferença que o mestre, como ele passou por esses meios escusos, né? Porque assim, é aquilo que a gente falou, o doutor ele é limpinho, ele passou, ele tá cansadão, mas ele regenerou numa boa, ele foi passando. Depois ele ganhou
Superando, né?
Ele ganhou um pacote de regeneração porque a Companion pediu. Então assim, ele não precisou matar ninguém, ele não precisou roubar corpo, ele não. O mestre não, ele passou por tudo isso, ele tá cansado, mas ele já fitou, ele já olhou no olho de coisas que ninguém deveria ter olhado.
Não.
Ele já morreu, ele já ficou num corpo podre. Imagina o que é viver num corpo podre, cara.
Corpo ele de já, mendigo humano.
Ele já viveu já em corpo roubado de pessoa que nem...
É o que ele mais faz, né?
Então assim, ele já passou por muita coisa. E aí o lance é que quando o Croton expulsa ele da tarde com o Podre da Glória... ele vai cair novamente num corpo de um 13-1 de qualquer, de um cara random lá da
época. Pra sobreviver.
Não, eu não sei nem se isso foi voluntário, cara. Porque ele tava tão fodido que eu acho que ele literalmente caiu, ele baixou no cara, assim.
É.
E aí baixou e tomou conta do corpo, né?
É, você ou começa não. A ficar com dó do cara,
não,
na
real. Quando a gente vai pesquisando e vai relendo, reassistindo, eu comecei a ter muito dó dele.
É.
Porque assim,
é.
Caramba, ele, por vezes, tudo bem, a culpa é dele, mas por vezes é demais, é um preço que nem ele deveria pagar,
com
entendeu?
Com certeza.
E aí, enfim, ele cai no corpo desse cara, random, e aqui começa um festival de roubar corpo, que é impressionante.
Absurdo,
é,
né?
É.
A gente tem aí um audiodrama chamado Mastermind.
Sim.
Que mostra toda essa sucessão de corpos que
isso
ele
é
tem que roubar.
Chronicles.
Companion Chronicles, né? É, a gente ainda tá... depois do Roberts e antes do McQueen, nessa era
ele
aí do Mestre.
Tá no
ele rouba um corpo, aí o cara morre, ele pega o do filho.
O que acontece, pra ficar direitinho, é o seguinte: ele cai no corpo de um cara.
Tudo isso na Terra.
Na Europa. Na Europa, na época da Primeira Guerra.
Isso.
Só que como ele sabe que a Primeira Guerra vai acontecer, porque ele é o mestre, ele já sabe que ele vai acontecer na Terra.
Já sabe.
Ele pega e fala: não, eu vou fugir, porque senão vai estourar a guerra e eu vou acabar morrendo aqui de novo.
É.
Ele entra num tal de um navio, não sei se você conhece. Chama Titanic.
Isso, já ouvi falar.
Isso ele não prestou atenção, né? Porque ele entra no Titanic e o Titanic cai, né? Afunda. Mas ele consegue sobreviver fugindo em um dos barquinhos. Então quando você viu o Titanic lá, você viu a Rose.
O mestre
e o Jack,
tava lá.
Né? Quando você fala, tem aqueles caras tocando violino ali, ele é um dos caras que entra primeiro.
Tá por ali. Tá por ali.
E aí esse cara vai para os Estados Unidos, né? Ele se torna um mestre de um dono de uma gangue.
Meu.
E o nome que ele assume para dono de gangue é Dom Maestro. Não, é muito bom, é muito bom. E aí o lance é que ele fica nesse corpo desse cara, ele faz meio
por
que,
muito tempo. Que
um reinado gangster ali por um tempinho, esse cara já tem um filho, e quando o corpo começa a apodrecer, ele passa, ele desbaixa desse corpo,
ele sai
e vai pro corpo do filho do cara.
Isso.
E aí o que ele faz? Pra onde ele vai? Ele vai pra Las Vegas fazer o império dele.
Nossa.
Com cassinos e mulheres e sujeira e lavagem de dinheiro, cara.
Meu Deus!
Ele vai pra Las Vegas.
Que é a cara do mestre também, né?
Ele vai pra Las Vegas, mas olha, vê se você entende um padrão aí. Aí ele já não tá mais tentando ganhar do doutor. Ali ele
não.
Já assentou. Eu acho que nessa...
É mesmo.
Ele já tá numa de, ai, quer saber? Foda-se. Olha, eu não vou conseguir mesmo.
E eu acho que ele tá, de certa forma, entre todas as aspas, feliz, tranquilo.
É, de uma forma
não
bem
tem treta,
né?
Não tem treta.
É, a treta fica muito tempo sem acontecer, porque ele vai lá pra Las Vegas, faz o império dele, tá lá numa boa, só que acontece, o filho desse corpo que ele roubou, ou seja, o neto do primeiro corpo que ele roubou, chega e saca com a dele e fala assim, ó, seguinte, você não é meu pai e você não era meu avô. Você é um filho da puta que tá no corpo deles e quer saber? Eu vou ligar pra Unity agora pra acabar com essa palhaçada. Porque nesse meio tempo é o seguinte, ele já tá num corpo, já tá velho, né? E ele fez uma cobertura em Las Vegas lá pra... Porque ele entra numa de mania de limpeza, sabe?
Uhum.
Ele chega assim e fala, não, eu vou ficar aqui porque aqui ninguém me mata, aqui não pego germe nenhum, aqui nada acontece, eu fico nesse corpo humano aqui por um tempo, depois eu dou um jeito, chega de treta, tô aqui numa boa.
Tô
e chega esse neto dele lá, whatever, o neto ou filho, dependendo de qual corpo você tá encarando, e fala, olha, não, acabou esse samba do boi aqui, porque você roubou o corpo do meu pai e roubou o corpo do meu avô e
eu
chega.
Eu tô ligando pra Unity.
Liga pra Unity, a Unity baixa lá, é tipo bop, né? Ninguém vai subir, ninguém vai descer, não sei o quê. E prende o mestre no cofre da Unity, aquele Unity Vault lá, que tem todas as coisas mais perigosas do universo.
Exatamente.
Tranca ele lá. Nesse processo, como o corpo já tá bem gasto, né, como você bem falou, ele começa a passar mal, e entra em coma. E ele fica 15 anos nesse processo.
15 anos
acordando do coma preso, de 5 em 5.
Preso na Unity, e a TARDIS dele também presa lá na Unity.
E ele não sabia. O que acontece é o seguinte, durante esses 15 anos, a cada 5 anos ele acorda por uma hora.
Nossa, coitado.
Olha como é foda a história, né? E aí, na última vez, ou seja, no 15º ano, nessa hora que ele acorda, dois agentes da Unity, eles vão interrogar ele. E aí, nisso, ele já tá puto de novo. Ele fala, caralho, eu tava lá numa boa,
vai,
né?
Vai se fuder.
Por que esse moleque tinha que ligar pra Unity? Quer saber? Hipnose. Hipnotiza os dois caras da Unity, a menina e o rapaz, os agentes da Unity. Nisso, ele descobre, por conta da hipnose, ele descobre que a TARDIS dele tá arquivada no cofre da Unity. E aí, ele pega e vaza. E daí, a gente tem já um gapzinho de novo.
Depois dos eventos de Mastermind, a gente sabe que o Mestre pega a própria TARDIS na Unity e foge. Para onde ele vai? Não sabemos.
O que eu acho que aconteceu, eventualmente...
Não existe esse gap ainda em nada do universo expandido, nem da série de TV. Ou seja, não sabemos.
Mas o que a gente sabe é que é assim. Acontece o que acontece, ele tá podre de novo nesse corpo. E aí os Senhores do Tempo... entram numa de dar mais regeneração pra ele.
Esse é o momento em que
entra o McQueen.
Entra o McQueen e quando o McQueen entra, já é um corpo de Time Lord, porque os Senhores do Tempo dão um ciclo novinho pro McQueen. O McQueen é o 1 da recontagem nova, como
ele
se fosse
é o Capaldi.
Exatamente. Exatamente. Então o McQueen é como se fosse o primeiro doutor, o 14º, diria.
Não tenta numerar,
mas...
Dica pra você,
a questão
não tentem nunca
ele
numerar o
Ele está novinho em folha no McQueen.
O que acontece é o seguinte, o Narvin, lá da um dos Senhores do Tempo, que aparece bastante na série.
O Narvin,
Ele vive aparecendo em tudo o universo expandido, ele sempre tá lá. Ele é o encarregado de dar esse pacote novo pro mestre. Então ele chega assim e fala, olha, é o seguinte, toma aqui, olha, a gente tá vendo o que você tá fazendo, não é a melhor coisa do mundo, mas toma aí esse pacote de regeneração novo, toma esse corpo novo, porque a gente precisa de você, porque tá dando uma treta com o Dalek, e a gente precisa de alguém com a sua tenacidade aí pra fazer isso, a gente precisa de alguém que seja desprendido aí de moral. Então vem trabalhar pra gente e toma esse corpo aí novo.
E aí o McQueen tem toda uma série de aventuras nos áudios da Big Finish.
Só que o que é interessante é que, assim, novamente, assim como a gente começa a ver o mestre, né, lá no Terceiro Doutor, no último corpo, quando a gente conhece o McQueen, esse lance dele ganhar o pacote novo, isso acontece em Dark Eyes 2. Só que a primeira vez que a gente vê o doutor do McQueen, que a gente vê o mestre do McQueen, é em Unit Dominion.
É antes.
Essa história foi lançada antes, mas ela acontece depois que ele ganha.
Isso.
Vamos lá, mas estamos tratando de ordem cronológica. Então, sim, ele ganhou esse pacote novo do Narvin e dos Senhores do Tempo, não é? Que foi o que acontece em Dark Eyes 2.
Isso.
Pra poder ajudar ele lá com o lance dos Daleks. Aí ele entra em contato com a Celestial Intervention Agency, que é um dos órgãos de manter a ordem no tempo e no espaço, e fala assim, puta, então, eu fiquei apagado aí por um tempo. Tem como vocês me darem aí só um resumão do que tá acontecendo? Me conta tudo aí que eu tô com tempo.
Que rolou?
Eles botam ele a par de tudo o que aconteceu no tempo que ele teve fora. E ele pergunta, não, beleza, mas e o doutor? O que rolou aí com ele? Como é que ele tá? Tá bem?
Tá bom?
Tá bom? Tá com companion? Tá vivendo
tá até... Tá viajando?
Conta aí. E aí eles
morreu?
Contam, morreu, voltou? Porque eu morri e voltei direto,
várias
né?
vezes.
Aí eles contam pra ele tudo do doutor. O que ele faz? Ele usa todas as informações... pra se passar pelo doutor. Nesse ponto da história, foi onde o McQueen me ganhou. Até então, meu mestre favorito era o do Delgado. Nesse ponto, o McQueen me ganhou como meu mestre favorito, cara. Porque é de uma inteligência que nenhum dos outros mestres teve, né, cara? Ele pega todas essas informações.
É inédito. Gente, os solteiros da Big Finish são muito bons.
Aliás, palmas pra todo mundo envolvido.
E
cara.
É tudo canon, tá, gente?
É tudo canon.
E assim, eles são brilhantes. Eles são realmente brilhantes.
Sim. E o que acontece é o seguinte. Tem todo esse lance que ele aprende tudo sobre o doutor com a Celestial Intervention Agency. E aí ele para na Unity assim e fala, galera... E aí?
Beleza?
Cadê o brigadeiro? Cadê não sei o quê? Aí todo mundo, quem é esse maluco? Não.
Não, sou o doutor.
Por que que ele faz? Ele disfarça a TARDIS dele como uma cabine telefônica do doutor. E ele fala, eu sou o doutor.
Ele se passa todinho pelo doutor.
Eu sou o doutor do futuro. E aí qual o lance? Uma das mulheres lá que tá na Unity, que é a Elizabeth Klein, ela chega e pergunta, ah, você é o doutor? Mas a última vez que eu te vi, você tava com um guarda-chuva de interrogação, não sei o quê.
Seria o 7.
Tava com uma menina que usava umas bombas lá. Pô, cadê? Que regeneração é essa? Ela entra numa de interrogar ele. Ele fala, ah, depois de um tempo você começa a parar de contar, não sei o quê. Aí ela, é, mas tá muito suspeito isso. Ele falou, ele, quantos anos você tem mesmo? Ela, ah, quando depois passa um tempo eu paro de contar. Ele falou, pois é, não é legal ficar perguntando isso. Eu sou o doutor.
Ele passa a loratinha dele. Gente, é o mestre.
Eu sou o doutor. Poder de manipulação. Eu sou o doutor. Confia em mim. Opa, tá tendo invasão de alienígena? Eu ajudo vocês.
Bora lá.
Opa, tá tendo invasão de cabeça espacial que é dominar o mundo? Eu ajudo
Bora
vocês.
Bora lá.
Então, pra todos os fins, ele fica um tempinho sendo o doutor mesmo.
Sim.
Nisso, o sétimo doutor chega. E ele chegou o sétimo e a Chevy, que é a companion da época. E ele trata o doutor como se ele fosse o doutor do futuro. Ele, ô, oh, meu velho, não sei o quê.
Meu Deus.
Quanto tempo. Aí o doutor fala, quem é você? Aí ele, pô, sou eu, muito no futuro. É que você não me conhece, mas eu te conheço, não sei o quê.
Tô lá na frente.
E né? O doutor compra isso. Ele fala, ai, caralho, eu lá no futuro eu vou virar um pé no saco. Porque o lance do McQueen é que ele lembra muito o sexto doutor, sabe? Ele é muito... Eu que mando nessa porra, eu sei mais que todo mundo.
Sim, sim.
E ele é engraçadão, ele vive rindo, ele usa gíria, ele é todo garoto.
Modernoso.
Ele tenta ser modernoso, garotão. Mas não consegue, sabe?
Tá, ele é tipo o H.G. Wells lá da série do Flash.
É, algo assim. E o sétimo não gosta muito, mas ah, sou eu no futuro, né? Fazer
tá bom,
o quê?
Né?
Dá lá dá as histórias do Unit Dominion e no final, se você pensar, o doutor desmascara ele.
Não,
ele se desmascara. Quando ele faz tudo o que ele precisa, ele chega e fala, ah, então você quer saber um segredo aqui? Eu não sou você, não. Eu sou o mestre, você lembra do mestre? Pois é, você me deixou lá na casa do caralho, você já tentou me matar, morreu de acordo com a morte, fez um monte de coisa. Eu não morri, não.
Eu tô
morri.
Aqui.
E sabe quem foi que me trouxe de volta? Os Senhores do Tempo, amigo.
É isso. Ganhei um novo ciclo. Não
é,
sei
isso
que.
Na época do sétimo doutor. Lá na frente, quando o oitavo doutor já tá lá em Dark Eyes, ou seja, muito depois do filme, antes do Night of the Doctor.
É,
antes desses. Depois dos quadrinhos do que tá tendo agora na Titan.
É.
Acontece depois do Dark Eyes. É. Mas isso já é lá na frente, né?
Bem lá na frente.
Lá em Dark Eyes, o mestre reaparece, o McQueen reaparece nessas aventuras do oitavo doutor. E aí, cara, ali é um show à parte, porque qual o lance? Ele já não tá mais fingindo ser ninguém, então ele tá on the loose, sabe?
Nossa!
Ele tá sendo o
Se
pior
soltou,
que ele
né?
pode.
Se Sim. soltou.
E, nossa, cara, ele entra numa de... Ele transforma a tarde dele numa pagoda chinesa, ele manipula todo mundo, ele faz acordo com o Dalek pela milésima vez, que é, assim, eu não vou... Não vamos entrar nos pequenos, né, da história,
os
porque senão
menores.
40 horas de podcast, né?
Sim.
O que acontece é o seguinte, ele faz esse acordo com os Daleks por último, a última coisa que a gente vê do McQueen é... Ó, Time Controller dos Daleks, vou ajudar vocês, tá? Porque assim, a gente fala, ah, os Daleks tiveram a guerra do tempo com o Senhor do Tempo e foi a única guerra.
Não.
Só que não, o Dalek vive em guerra com tudo, né? Já teve guerra com o Cybermen e já teve guerra...
Gente, são os Daleks.
Justamente.
Não tem como.
E já teve guerra com o Sontara. É nesse momento que o McQueen tenta ajudar.
Uhum.
Ele chega e fala, ó, Time Controller, é o seguinte, eu vou te ajudar nessa guerra aí, beleza? Só que tem um preço. Do que vocês dominarem, eu quero ficar com uma fatia. Aí o Dalek fala, não, beleza,
tá bom,
não é justo, a gente já trabalhou junto antes, a gente não gosta de você, você não gosta da gente, mas fica um coletinho aí, depois qualquer dia a gente extermina você, beleza? Ele, beleza, isso aqui, rola aquela graça, ele ajuda os Daleks a tentar vencer a guerra, porque não vence, né, a guerra continua, só que quando em determinado ponto ele sabe que os Daleks vão trair ele, então o que ele faz? Ele começa a pegar humano e começa a pegar Sontara e começa a criar os Daleks dele. Com partes de Sontaran.
Meu Deus do céu!
É foda, cara.
Nossa, esse mestre, então, ele tá. Ele meio que se sai como um dos mais.
Mastermind of Evil, cara.
É assim, é sem escrúpulo nenhum com nada, né?
E aí,
cara?
Você vê que. Não, esse lance do homem louco. Não, tudo bem. Você pode dizer que isso é um tipo de loucura? Sim. Mas é mais uma inteligência maligna, né, cara?
É, ele tá movendo as peças do tabuleiro.
Ele é o maior jogador de xadrez de todos.
Sim, com certeza.
E ele usa tudo e todos, né, cara?
Aham.
Enfim, ele, nesse meio tempo, ele tem uma companion dele também que ele trai. A menina adora ele, é meio, sabe, a Afra com o Darth Vader?
Sim.
Que ela adora ele?
Sim.
É meio isso, a garota adora ele, acha ele o máximo, ele trai ela. Ele é sujão, né?
Ele é bem sujão.
Nesse meio, né, ele tem lá toda essa guerra com os Sontaras, ele mexe com o Sontaran, ele mexe com o Dalek.
Nossa.
Enfim, o doutor vai, ele intervém, né, lá em Dark Eyes. É, e ganha.
Esse é o oitavo doutor.
É, né? O oitavo doutor, sim. Ele pega o... Como o mestre do McQueen, ele tá lutando com o doutor, ele tá na tarde dele e ele usa a tarde dele pra transportar o doutor e ele pra um outro lugar.
Uhum.
O doutor ganha dele, pega a tarde dele e vaza. Então ele deixa o McQueen sem tardes.
Sem tardes.
No lugar. No meio da guerra, Sontaran Dalek.
Meu! Que ele mesmo criou?
Que ele ajudou a insuflar.
É.
Só que ele tá... Agora ele tá num cenário onde as duas partes odeiam ele.
Claro!
Então dali, o que a gente imagina? Fudeu. Porque tem um segundo gap aí. Tem mais um espaço.
Tem mais um gap, sim.
O que acontece? De duas, uma. Ou ele morre ali, ou ele sai de lá regenerado. Por que acontece assim?
Não sabemos exatamente.
A gente não sabe exatamente o que é. Porque o John Sim, lá na frente, ele fala que os Senhores do Tempo trouxeram ele de volta da morte. Só que aí, como você interpreta isso? Pode ter sido lá na época do McQueen, isso já pode ter sido a volta da morte.
O ciclo, né?
Que eu, na real, eu acho até essa versão mais inteligente.
Uhum.
Ou ele morreu, ele usou só o McQueen, não usou regeneração mais nenhuma, morreu e o Senhor do Tempo trouxe ele de volta de novo pra lutar na Guerra do Tempo.
Sim. De qualquer forma, ele volta... E ele, a participação do mestre na Guerra do Tempo, ele aparece com o War Doctor, né?
É, ele muda
só que numa versão criança.
É, qual é o lance? Os Senhores do Tempo trazem ele de volta.
O mestre é uma criança.
É, eles trazem ele de volta pra lutar. Ele fala assim, ó, tá estourando a guerra, a gente precisa de você, porque, de novo, você não tem escrúpulo e aqui tem que matar. Não precisa, você não precisa se segurar, amigão. Vai lá,
agora é a tua
faz
hora.
O teu show. E aí ele vai, ele regenera ou ele começa de novo num corpo de criança. Então olha que louco, você já vê como o mestre e o doutor, eles trabalham de formas separadas. Porque o doutor lá em Night of the Doctor, quando a Orilla dá o coquetel de regeneração pra ele, ela fala assim, ó, você quer regenerar como? Homem, mulher, gordo, magro? Ele fala,
velho, novo.
Me transforma num cara pronto pra guerra.
É.
E ele vira o John Hurt novo. E ele envelhece na guerra. Então, assim, ele já começa um cara de uns 40... Num corpo de uma pessoa de uns 40 e pouco, 50 anos.
É.
E ele se torna um velho. Quando ele é um velho, o mestre, ele escolhe ser uma criança. Então, assim,
você vê... É um oposto total, né?
É um oposto total. E aí você começa a pensar do porquê que ele escolheu a criança.
Claro.
Entendeu? Uma criança é menor. É como se fosse um hobbit.
É.
Ele passa por um lugar que um adulto não passa.
Sim.
Então, assim, só que como...
É estratégico.
É estratégico. É assim, na verdade, os dois, né? Tanto o doutor quanto o mestre, eles são super estratégicos, mas eles apelam pra estratégias completamente diferentes.
E opostas, né?
Exatamente. E aí, porque tem eles nesse momento de guerra contra a Dalek, contra um monte de coisa, porque os Daleks estão fazendo alianças e os Senhores do Tempo também.
Não, é o universo todo.
E
né?
Esse é o momento que tem a trégua deles. Assim, já tiveram tréguas antes.
Sempre
antes.
Há.
O Delgado tem uma tréguinha, o Alex McQueen ele tem uma tréguinha ali quando ele finge ser o doutor. Tem períodos de leve trégua, mas a maior de todas eu acredito ter sido nessa.
É. E esses eventos se passam nos quadrinhos do 11º doutor.
É, porque acontece o seguinte: a gente
que
tem.
A gente vê ele criança, é só em formato de quadrinhos.
É. A gente tem a Companion do 11, né? A Alice, ela tem umas visões do que aconteceu.
Alice Obifune.
Isso. Ela tem uma visão do que aconteceu no passado do doutor, ou seja, na época da Guerra do Tempo, e eventualmente ela consegue ir pra esse evento. O que acontece é assim, tá lá no meio da Guerra do Tempo, o doutor e o mestre, eles estão... Um é companion do outro ali. Eles voltaram aos tempos de academia, né, cara?
E amigos.
Um oposto, uma criança e o outro um idoso já, lutando na guerra, explodindo tudo. E aí, no meio disso, a Alice aparece.
Oh.
Na tarde do mestre. A Alice vem do futuro, lá da época do 11º doutor, com uma tarde de um mestre do futuro que ela consegue.
Uhum.
Quando o mestre que tá na guerra vê isso, porque lembrando aí que o mestre ele tá na guerra meio que forçado, ele não queria, tá?
Uhum.
Ele vê a tarde e ele fala, caralho, minha chance.
É
agora que eu
agora
vou sair.
Que eu vou
é
sair
agora
daqui.
Que eu vou vazar. E aí ele entra na tarde dele do futuro e tenta ir fugir, né? Ir pro futuro, pro passado, enfim. Só que isso gera um puta de um paradoxo. Né? Porque o que acontece? Se ele roubar a tarde dele do futuro, ele nunca vai ter a tarde no futuro pra Alice roubar e ir pro passado.
Então ele tem que fazer de um jeito que isso não impeça ele de ser salvo.
Só que não tem.
É.
E aí começa a rolar um paradoxo, começa a dar aquelas coisas diabólicas de quando começa a dar paradoxo. Ele se atinge nesse meio todo e começa a regenerar. Em que ele regenera? Em que corpo ele regenera?
Iana.
Iana, que é o corpo lá do Derek Jacobi.
Maravilhoso ator.
Ainda não é o Iana.
Ainda não é o Ian.
Ele regenera no corpo do Derek Jacobi, um corpo velho.
Sim.
Né? E aí ele nessa de tentar fugir. A tarde joga ele num lugar que chama Never Vault.
Tá.
É um local onde tem
legal.
Nada acontece. Tipo, o tempo não passa direito. Tá. É uma loucura. Ele
é
cai,
meio locked, vai.
É. E aí ele fica maluco total. Ali ele fala, caramba,
nossa,
daqui eu não vou sair.
Já era.
E aí ele entra na tarde dele, que ele faz? aciona o arco camaleão.
Ah.
E vai parar na Terra como Yana.
Então já entramos nos eventos da série moderna. Então a gente já cai ali no mestre do Yana. É um mestre
Utopia.
Que não... Utopia. Ele não lembra que ele é um mestre. Ele acha que ele é um ser humano. Ele tem a companion dele lá, a Chathou lá, que a Marta até conversa bastante com essa garota. E do Derek Jacobi a gente vê que ele passa pro John Sim. E depois do John Sim pra mim, se a gente também tem não, gap,
calma,
né?
Calma, porque assim, o lance do... Calma que a gente falou por pormenor de todos os mestres, então, a gente vai pular o John Sim? Não.
Não. Claro que não! O John Sim é o primeiro mestre
da série moderna.
Da grande maioria da galera, porque
verdade,
ele é o primeiro.
É o segundo, né? É. Porque o Yana conta.
Então, o Yana conta como mestre, mas assim, a gente vê ele muito em ação como John Sim.
Sim.
Com o décimo doutor... Com o Tennant, né? É, o John Sim, de novo, ele é feito pra bater de frente com o Tennant.
Sim,
ele é o mestre criado em cima do décimo doutor.
E ele ainda não é louco. Ele vem, né?
Não, porque, assim, ele
Yana,
fica louco no finalzinho.
É, o Yana, ele tem esse lance do arco camaleão. Quando ele descobre, né? Ele abre o relógio, ele retoma a memória dele. A consciência. Ele pega a TARDIS do doutor e vai, regenera dentro da TARDIS do doutor e vai pro futuro e vira o Harold Saxon. Né? Ele assume uma identidade e vira o primeiro-ministro, faz um monte de merda. E ali ele ainda tá nesse aspecto Mastermind of Evil. Porque ele vira um político, ele ganha confiança de todo mundo. Ele faz aquela máquina do paradoxo, lembra? Que ele pega as pessoas do futuro pra matar os antepassados e nada acontece.
Sim.
Ele escraviza a família da Marta. Ele transforma o doutor no
Gollum. Ele tem a mulherzinha dele lá.
A Lucy Saxon, Lady in Red. Sim. Tem toda... E é assim, essa é uma parte já até mais tranquila, porque a gente viu isso acontecendo, né?
Isso aí são os eventos que a galera conhece. Mas como chegou a esse ponto foi isso, gente. É, a gente imagina, a gente não tem como saber quanto tempo ele ficou como Derek Jacobi, né? Como Yana.
Não, assim, ele já caiu lá velho e ficou lá um tempo. O tempo de que Utopia tava rolando. Ele acha que ele é...
E é mais uma vez o uso do mestre sem se lembrar de quem ele é, porque isso
aí
já aconteceu antes.
Sim, mas aí tem o lance... É, a gente teve a ver lá que a morte deu 10 anos pra ele, mas dessa vez foi com um aparato da TARDIS, né? Que é o Arco Camaleão.
Isso.
Ele usa o Arco Camaleão pra se posicionar na história. E é muito engraçado, porque enquanto ele é o Yana, ele é bom. Ele é um cara bom,
ele é um cara
que ajuda
bom.
A sociedade, ele tem uma companion que ele gosta bastante.
Porque tipo... sempre que ele não se lembra de quem ele é, ele
porque é o que eu falo,
não retém as memórias
dele,
do mal.
Eu acredito que seja uma essência boa, que é corrompida por conta de sede de poder.
É, e outra coisa que é muito interessante da era do John Sim, que a gente já falou lá no começo, é que a gente consegue ver ele criança.
Sim.
E aí tem todo o lance da batida, do tambor, da bateria, do tum-tum-tum-tum.
É que isso não tinha na série clássica, mas foi inserido como se sempre tivesse na cabeça dele, por isso ele era Mastermind of Evil.
Então quando ele olha no Vortex aos 8 anos de idade, como parte da iniciação dos treinamentos lá dos Time Lords, é aí que ele dá ruim, né? Ele fica maluco, ele fica ouvindo a batida na cabeça
isso,
o tempo
né?
todo.
É um ritual que às vezes ou a pessoa sai de uma boa ou ela sai meio quebrada, né?
Que é o
e
caso
dele. Sabe o que me parece? Assim, ele começou a ouvir aquelas batidas lá, ele cresce, né? Ele faz academia
faz
e tal, e ele
faz.
Consegue meio que suprimir isso. Tanto que a gente não tem isso na série clássica, a gente não tem esse universo expandido, não tem. Quando chega no John Sim, que volta a batida. Porque aí ele já passou por muita coisa, ele passou pela guerra. A gente tem que lembrar que o John Sim
é
o primeiro mestre
pós-guerra,
porque em tese o Yana lutou na guerra também.
Então, é verdade.
A gente, por isso que aciona, porque é meio que um gatilho traumático, né?
Eu também acho.
E aí ele tem toda a história ali que ele aprisiona o doutor fica velho, o doutor vira Sméagol, e o doutor com a força do amor lá vai e derrota ele.
E é legal a construção ali do décimo doutor em relação ao mestre, porque ele fala muito assim, tipo, não, eu não vou matar. E todo mundo falando pra ele matar, a Marta falando, a família inteira da Marta, mata ele, mata ele, mata ele. E o doutor, gente, o doutor já passou por todas essas coisas que a gente falou no podcast inteiro com o mestre. Você acha que ele vai matar ele?
Ah.
Ele não vai! É o melhor amigo dele de infância.
E é o último
apesar
do povo dele, né?
É o último do povo dele nesse momento, depois da Guerra do Tempo. Tipo, caralho, ele é o único cara que eu sei que restou e ele é meu amigo de infância. Apesar de tudo o que ele fez, a gente
eu
viveu
perdoo.
Milhões de coisas e eu não vou matar esse cara. Ele pode tentar me matar.
E outra, o doutor...
Não faz mal.
O doutor, ele não curte a ideia de matar Herol, né?
Não, ele é totalmente...
Um dele, né? É. Um dos deles.
Sim.
Né? E aí a gente tem. Você tem aquele negócio que quando aparece uma mulher de vermelho, é porque vai ter morte. E quem mata ele é a Lucy Saxon.
É a própria,
né?
Lucy.
É a mulher,
é,
porque ela vê.
Rolou um double cross. É que, aliás, acontece muito aí no Mestre, né? É. A gente já falou várias vezes aqui. Ele acaba sendo traído pelas pessoas com quem ele se alia.
É, mas é muito engraçado porque, assim, a Lucy, diferente dos outros. Ela mata ele porque ela tá sendo meio usada. Ela é meio...
Sim.
É um relacionamento mega abusivo.
Pra
fora,
caramba.
Né? E aí ela
não
vê,
tem amor.
Ela vê todas
aliás,
as outras...
Aliás, eu acho que o Mestre não é capaz de amar, né?
É, não sei, acho que não. A gente tem relatos que ele tem uma filha, né? A Missy fala da filha.
É.
Mas não parece ter amor, né,
é
cara?
É que nem o doutor em Gallifrey também teve família muitos e muitos e muitos e muitos anos.
É, a gente tem todo esse lance da Lucy Saxon, que ela atira nele meio que porque ela tá vendo todas as atrocidades que ele tá fazendo.
Claro!
Ela tá vendo ele matar a gente à torta direito. Ela tá vendo ele escravizar a gente. Ele tá vendo ele torturar, porque ele fica um tempo torturando o doutor.
É.
Ele não mata o doutor.
É horrível.
Ali ele teve chance de matar o doutor for good.
É pesado, né, cara?
Mas não.
Então, assim...
A tortura é mais legal pra ele.
É, a gente vê, então, ele sempre sendo traído pelas pessoas com quem ele se alia. E não é uma aliança amorosa. É sempre assim, eu vou te usar, eu preciso te usar. E na hora que eu não precisar mais de você, eu vou dar cabo de você.
É, só que aí a Lucy dá cabo nele antes, e ele morre. E aí o doutor fica, não, regenera de novo.
Pelo amor de Deus.
E ele conseguiria ali, porque ele tem... poder de ser do tempo.
Sim, sim.
E ele fala, não, se eu regenerar, eu vou estar te ajudando. Se eu não regenerar,
você
vai
se
ficar
fode.
Sofrendo. Então, ó, um abraço. Partiu, morri.
Tchau.
Por que que ele faz isso? Ah, porque ele vai e abre mão da vida dele? Nem fudendo. É porque ele sabe que ele tem todas as maracutaias místicas pra voltar, porque ele já fez isso antes várias vezes.
Porque ele sabe que ele consegue voltar, gente.
Sim.
De uma forma ou de outra, ele consegue.
Sim.
Aí a gente volta a ver ele em The End of Time,
sim,
né?
E aí que é muito bacana, porque eu falo o seguinte, tem um ritual mesmo que envolve sangue.
Meu.
É uma parada bem magia negra mesmo.
E que é bem a carinha do Mestre.
Sim, é bem Azal.
É muito The Demons.
É. Yo-Yo Azal, total.
É, total.
Inclusive, podiam ter falado isso,
podiam,
né? Faz um ritual lá com sangue, usam a Lucy no meio,
nossa,
usa aquele anel, ele prendeu a essência dele naquele anel. Só que quando ele volta...
Então, ele sempre prende a essência dele em alguma coisa.
É. Sempre, quando ele volta meio quebrado, né? Porque o ritual não vai direitinho.
É.
E aí ele
acho que ele é interrompido o ritual no meio e
ele volta
dá ruim.
Quebrado. Justamente. E o que acontece? Ali ele fica malucão foda, que é o que a gente chama do mestre do frango, né?
Malucão do frango.
Porque ele não tá nem mais de terno, não. Ele tá, tipo, com uma roupa de mendigo, né? Um capuz e uma coleira,
é
tipo...
É a decadência. Aliás, falou em decadência, falou em mestre, né?
Tanto que é decadência mesmo, porque a gente tem... Enquanto ele tá nesse corpo, ele fica meio que oscilando entre um corpo de caveira de novo.
É.
Ele tá meio que podre de novo, né?
Ele tá. Ele não tá completo, não tá full, né?
É,
ainda
não,
que
o
seja
não foi completo.
Um corpo de Time Lord, não tá full.
Sim.
E aí, claro, ele convoca a Gallifrey lá, porque Gallifrey sempre vai ser, os Time Lords sempre vão ser os maiores aliados e também, ao mesmo tempo, os maiores filhas da puta em relação ao mestre e ao doutor.
E aí o que acontece é que quando os Time Lords chegam, né, os Senhores do Tempo chegam nesse ponto, são os Senhores do Tempo da época da Guerra do Tempo.
Ai, meu Rassilon!
Inclusive do mesmo momento de Day of the Doctor.
Engraçado que assim, o Rassilon já foi o James Bond, né?
É verdade,
então,
verdade.
Tem toda uma ligação.
Enquanto tá rolando Day of the Doctor, o Rassilon tá numa sala com outros Senhores do Tempo que estão indo para End of Time.
É.
Né? E ali que começa o lance, porque os Senhores do Tempo querem matar todo mundo, eles querem fazer lá o deles, né?
É.
E o mestre que ajuda o doutor a ganhar deles. Porque o doutor fica naquela de não vou matar ninguém, não posso matar ninguém.
Não, não
tô
posso.
Com uma 38 aqui na cara do Rassilon e não vou atirar porque eu não atiro nas pessoas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o mestre fala, não, tá bom, chega nessa porra e começa a dar raio nas pessoas.
É.
Começa a dar
pederneira nos outros.
E aí ele consegue ganhar, porque o Rassilon tá hiper poderoso, porque ele tá com o cajado, ele tá com a manopla do ômega.
Isso.
Ele tá equipado, tá pimpado, né?
Tá.
E aí o
tá
mestre
poderoso.
Começa a jogar, o mestre do John Sim começa a jogar os raios nele. E consegue jogar eles de volta pra Guerra do Tempo. Só que tem um preço. Ele vai junto.
É.
Então, olha como é.
Então, ele meio que fica preso junto com o Gallifrey.
Porque
que
Gallifrey tá
no Loki, é.
Então, mas olha que bacana é. Você vê como é sofrida a trajetória dele. Porque ele só chegou no John Sim porque ele fugiu da guerra. Ele tava
e
no
ele
corpo
volta,
da criança.
Né?
Ele tava no corpo da criança, tentou fugir por quando se regenerou. Aí ele caiu num lugar que era horrível. Usou o arca... Tipo, sacrificou a consciência pra fugir, virou Yana, descobriu que era o mestre, faz as coisas como John Sim, e no final do John Sim, depois de ter passado,
volta,
depois de ter passado
cara.
Por morte de novo,
nossa,
pela milésima vez, ele cai de novo na guerra. Então ele revive tudo. Depois de ter passado por uma ressurreição quebrada, ele volta pra Guerra do Tempo e lá ele fica.
É, na verdade, é o último dia da guerra, mas ele tá preso. Ele não. E com os Senhores do Tempo, isso que é pior.
É o pior dia, né? Eles falam isso.
Não, e assim, ele fica preso com os caras que ele tava tentando matar e que estavam tentando matar ele, sabe?
Ele
tá preso com os caras que só usam ele.
Justamente.
Sabe? É uma coisa assim, muito, muito, muito triste.
É. E aí, a gente tem todas as histórias do 11º Doutor, sem menção a Mestre, sem nada.
Não aparece o Mestre.
Na 8ª temporada, quem volta?
Missy.
O Mestre.
Então... Esse gap do John Sim pra Missy, que eu acho que é o que a gente vai ver aqui na 10ª.
Até porque a gente não tem mais o que ver.
Não
parece.
Tem.
Porque
a gente
tudo
tem
do John Sim a gente já viu.
É, a gente viu o final dele, que é voltar pra Gallifrey. E aí a Missy volta do nada.
Porque
é
assim que o Mestre funciona.
O Mestre funciona assim. Eu acho que o Moffat, ele tem que providenciar uma resposta, mas sem dar muito detalhe.
Porque é legal não ter tanto detalhe.
Cara,
pra galera fazer isso de montar a linha do tempo, de teorizar em cima, né?
A 8ª temporada foi toda baseada em quem é essa mulher? Quem é essa mulher?
Tanto que a gente só
quem
descobre é... que ela é o Mestre
no último episódio.
No último
two-parter. Então, assim, é legal essa construção. E desculpa, quando a Missy apareceu, em nenhum momento eu fiquei me questionando. Ai, mas como não importa?
Não, as pessoas que ficaram se questionando ganharam a resposta que ela deu. Eu simplesmente voltei.
E eu sempre volto. E aí, quando ela meio que desaparece no final da 8ª, ela volta a aparecer no começo da 9ª, a Clara questiona e ela fala... Amiga, é assim
aprende.
Que funciona.
Assim que eu sou.
Eu dou meu jeito.
Eu sobrevivo.
Eu me aprisiono numa Horcrux, num anel, numa cobra, num ser, eu roubo o corpo. Eu dou meu jeito.
É, e aí, olha que interessante você falar também.
Tem milhões de artifícios, gente. É. Isso aí, se você vai ficar se perguntando muito, nem tem graça, sabe?
A BBC, ela entrou numa de, quando tava tendo a 8ª temporada, de fazer a gente achar que a Michelle Gomez estaria interpretando essa mulher misteriosa, e essa mulher misteriosa
seria a Honey.
Inclusive, tinha umas siglas lá que apareciam ao longo do episódio que formavam Honey.
Foi um mislead, né?
De propósito. Porque eles sabiam que a galera ia achar, porque era uma mulher fazendo uma Senhora do Tempo.
É.
Então não tinha muita opção, né?
É.
Ou era um personagem novo, ou era Honey, ou era Susan, ou era Romana. Enfim, no final não era nenhuma delas. Era o Mestre
com
um corpo de mulher.
Swap,
pra ter aquele teste, né? Pra ver se a galera concorda ali virar mulher. E todo mundo comprou e todo mundo gostou. E a Missy é
foda. Foi a primeira regeneração de Ender Swap mostrada na série.
É.
Que não foi uma regeneração mostrada, mas foi o primeiro personagem.
E aí entra numa zona de teoria. Porque agora, na 10ª temporada, a gente tem a confirmação da Michelle Gomez.
E do
John Sim. Veja bem, a gente não tem a confirmação da Missy com a Michelle Gomez. A gente tem a confirmação...
Não, tem sim.
Calma. Ou não. A gente tem a confirmação que a Michelle Gomez tá. Tudo bem. A Missy, você vai entender o porquê.
Entendi.
Tiveram umas pessoas nas nossas redes sociais, seguidores nossos, que jogaram a teoria, e isso me lembrou muito teorias que rolavam na 8ª temporada.
Eu gostei.
De que, como o Mestre tem esse lance de roubar corpos, ele conseguiu fazer esse gender swap porque ele roubou o corpo da Honey. Só que ele falou que era o Mestre e o pessoal foi esquecendo isso. E se a gente vê a regeneração, entre aspas, do John Sim na Missy? Porque a Missy, né, a Michelle Gomez, vai vir interpretando a Honey e o Mestre, nessas medidas desesperadas de sobreviver,
roubou o corpo dela.
Mata a Honey e rouba o corpo dela e se torna a Missy.
Gente,
isso ia ser foda.
Não é nada impossível.
Isso
depois de tudo que a gente falou hoje, vocês estão vendo que não é nada impossível
isso ia ser
ele
muito
ter
ruim,
feito isso.
Porque ia matar a personagem da Honey, né? A não ser que ele desse um jeito de eles reverterem depois, que também é possível.
É. E outra, mata o gender swap também.
Eu acho que não vai ser, mas é uma baita de uma teoria.
É uma teoria bacana, eu não tinha pensado com. Confesso, né? Mas assim, eu gostei bastante, eu gostei dessa teoria. Mas eu acho que o Moffat não vai trazer a Honey de volta, não. Ele nem gosta muito da era do 6º Doutor, sabe? Tipo, não vai rolar.
Tá.
Mas é uma teoria legal. Mas, de novo, gente, na verdade, apesar de eu gostar do John Sim, apesar de eu gostar do fato dele estar voltando, apesar dele já ter falado que não queria, não gostava da tensão que a série...
Fala um pouco dessa treta.
O lance é o seguinte, gente. Quando rolou o screening, né, do episódio The Pilot...
Uhum.
O Moffat falou, vai ter uma puta surpresa, vai ter uma puta surpresa. Dois dias depois o The Sun falou que era o John Sim e no dia seguinte a BBC confirmou que era o John Sim.
Mas calma, antes disso, anos atrás, o John Sim deu um depoimento que ele nunca queria voltar pra Doctor Who, né?
Então, e aí todo mundo falou, gente, não pode ser o John Sim, porque, Doctor Who é uma série que tem milhões de atores que amaram trabalhar na série. Um ou outro não gostou. E o John Sim é um cara que falou assim, putz, até gostei. de fazer o personagem, mas atraiu tanta atenção, tipo, eu só queria ir no shopping com a minha família tomar sorvete sem ser incomodado. E é aquilo, né?
É um ator mais quietão, né?
É, o fandom de Doctor Who, ele é intrusivo, sim.
Ele demanda muito.
A gente sabe disso, nós somos
de
fãs.
Não só de Doctor Who. Todo fã, ainda mais de série de ficção científica, eles gostam muito de ir pra cima do ator.
Isso.
E não tem problema até onde bate no respeito do cara.
E aí o John Cena é um cara mais reservado, e ele falou que foi uma das piores experiências por conta disso. E aí agora ele tá voltando.
É, o que um saco de libras não faz?
Não é verdade?
É. Não, mas às vezes é porque foi o que ele falou, ele gostou, ele só não gostou desse excesso de coisa.
O Jonzinho é um puta ator, gosto muito dele. Ele fez Life on Mars, onde ele, na verdade, é um mocinho. Uhum. Então é legal pra você ver o quanto ele é um ator, assim...
Versátil.
Ele faz herói e ele faz vilão muito bem.
Sim.
Acho que vai ser legal...
Eu acho que assim, se o Landry voltar pra série, a gente brinca que é o...
Acho que vai ser bacana.
Que é o saco de dinheiro, mas assim, anos passaram, né? O cara tá mais maduro, às vezes ele tá vendo que ele pode tirar uma coisa boa disso sem precisar overreact.
E ele deve ter gostado do roteiro também pra voltar,
tem
né?
Isso,
tipo, ah, legal, eu topo, é bacana, né?
Então assim, mas vamos lá. Agora pra gente fechar...
Vamos fechar!
A gente falou tudo, eu vou só...
Resumão!
Vamos fazer um resumão...
Too long to read.
Passando a ordem dos mestres, porque a gente falou muitas coisas no meio. Primeiro, Delgado.
Na verdade, o Delgado não é o primeiro, não.
Não, primeiro que a gente vê. Tá bom. Olha lá, tá vendo? Não tem como a gente fazer a parada sem ter parênteses. Tá bom. Primeiro mestre, cronologicamente falando, que a gente vê é aquela criança que a gente vê por 2 segundos.
Isso.
Depois a gente vê o Delgado, que já é o último corpo. Aí ele regenera podre, vira caveirinha. Aí o caveirinha tem aquelas tretas dele, melhora um pouquinho, fica podrão. Do podrão ele rouba o corpo e vira o Emily. Do Emily ele acaba despodrando de novo e fica podre por um tempo. Aí ele rouba o corpo do Tipo, né, que é o que morre no começo do filme. Aí, por conta da cobra lá de salvar da morte, ele vira a cobra e encarna no Bruce, rouba o corpo do Bruce. Tem os eventos do filme e tudo mais. Ele cai no olho da harmonia, ele é jogado pra fora depois e ele cai no corpo do mendigo. No corpo do mendigo ele foge para os Estados Unidos, tem aquele lance em Las Vegas, ele rouba vários corpos. E aí ele acaba indo pra Unity e fica 15 anos lá em coma esse tempo todo. No final ele foge na tarde dele, tem aquele gap, a gente já vê o McQueen. O McQueen ganhou um pacote novo, faz umas merdas. Por conta da guerra do. Por conta da guerra do Sontar e dos Daleks, tem um outro gap. Ele é renascido, ou ele continua regenerando, na Guerra do Tempo, como criança. Tem todos os lances, ele faz o paradoxo sem querer, regenera no corpo do Derek Jacobi.
O Yana,
né? Apaga a memória pra virar o Yana. Depois ele vira o John Sim. Tem mais. Aí ele morre, ele volta, cai na Guerra do Tempo de novo. Tem mais um gap, Missy, e agora a gente vai ver o que vai acontecer.
Exatamente! Numeração impossível aqui.
A numeração a gente pode até tentar contar, só que. Porque assim. Como vai ser a numeração? A gente conta os corpos roubados? A gente não conta? Porque assim,
pois
tudo bem.
Ele não teve só corpos galifreianos, né? Esse
ele,
é o lance.
Não, e outra, teve época dele ficar pulando de corpo em corpo. Porque assim, quando
ou ele nem tá em corpo.
É, que a parte da cobra não foi por muito tempo, né?
Ou no caso do John Sim, que ele ficou preso num anel.
É, então o que acontece é o seguinte, por exemplo, nessa época que ele cai no mendigo...
É difícil,
o corpo
gente.
Do mendigo não segura pra sempre, né? Ele fica pulando de corpo em corpo. Então ele passa por vários. Mas, se a gente for tentar traçar uma numeração, é assim, o Delgado é o 13. Aí o Henley não, já é corpo roubado, não conta, né?
Pois é.
É. Mas vamos pegar do McQueen, então. O McQueen é o primeiro. Veja bem, isso é especulação, galera. É assim, o último
total
corpo...
Total especulação.
O último corpo galifreiano do primeiro ciclo é o Delgado. O primeiro corpo galifreiano do segundo ciclo é o McQueen. E o segundo corpo galifreiano desse ciclo é a criancinha da Guerra do Tempo. Do quadrinho.
O que tornaria o Yana talvez o terceiro.
Não, talvez não. O Yana seria o terceiro que ele regenerou da criança. O John Sim seria o quarto do segundo ciclo. E a Missy seria a quinta do segundo ciclo.
É.
Veja bem.
Por aí.
Isso não é... Não está em pedra. A gente está especulando. Porque como a Thais bem falou. Ele passa por 1 milhão de corpos. Ele rouba corpo. A gente não sabe nem se a Missy é um corpo de mestre ou da Rani.
Se é roubado ou não é. A gente não sabe nem se o corpo da Missy é um corpo galifreiano.
É, mas deve ser porque ela não tá apodrecendo, né?
É.
Então deve ser sim.
Provável que sim.
E aí a gente tem toda essa temporada pra começar. Veja bem, hoje é sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. Estamos gravando, eu já editei, já soltei esse podcast hoje. E a gente tem amanhã, sábado que dia? Dia 15 de abril, a estreia
da décima temporada!
16 de abril vai passar no Sci-Fi também, às 20
às
horas.
Às 8 horas da noite.
Mas assim, cara,
legendado
tem,
pra quem perguntou.
Justamente, a gente tem aí miríades de teorias pra
Nossa.
Vir. A gente sabe que o John Cena vai voltar.
Já
e
tô
agora,
surtando já.
O que a gente fez? A gente deu pra vocês aí presente de Páscoa, adiantado, né? Porque Páscoa é no domingo, né?
Verdade.
Presente de Sexta-feira Santa, esse dossiê do mestre pra vocês não irem sem esperar o que o mestre vai fazer, porque tem tudo esses gaps pra preencher.
E a gente tem uma temporada inteirinha pra ver o que... A gente sabe que a Missy, ela já tem uma história com o Cybermen. Eles estão voltando, então ela tá se aliando a eles
será
agora.
Será que o John Cena vai entrar nesse ponto ou será que é antes, durante a temporada?
É, exatamente. E assim, de novo, ela tá usando o Cybermen, mas será que eles vão acabar com ela?
Sim.
Porque
sim.
Assim, não espere o mestre se dando bem. Provavelmente os Cybermen vão se virar contra ela. Será? Ou o próprio doutor.
Será que o mestre que tiver aliado ao Cybermen não é o John Cena?
Pois é, tem
no
muita
meio
coisa.
Ele regenera na Honey. Ele regenera na Michelle Gomez?
Pois é.
Vamos supor que ele tenha caído no último dia da guerra. E tinha Cybermen envolvido na guerra também. Sim. Ele faz uma aliança com os Cybermen. Eles levam ele pro episódio, pros finales. No meio do finale, um dos Cybermen mata ele e ele regenera na Missy. É possível.
Gente, é super possível.
A gente tem que lembrar que amanhã, né, quando estiver passando o episódio, ao fim do episódio, não parem de ver quando rolar os créditos. Porque depois tem aquele What's Next.
É o Next Time.
O que vai acontecer na temporada. E a gente vai ter o John Cena aparecendo nesse trailer, aparentemente.
Isso.
E a gente vai poder tentar deduzir da onde ele vai se encaixar, porque a gente vai finalmente ver ele na temporada nova.
É, porque a gente só tem ele nas temporadas do Décimo Doutor.
Então, a gente não sabe nem como ele vai voltar. Será que ele vai voltar morto?
Vai estar loiro?
É, acho que não. Tomara que não, né? Tomara que ele volte com o cabelo marrom. Porque aquele mendigo do frango é complicado de aturar.
Pois é, gente.
Mas assim, o mestre ele tem uma história riquíssima, super enrolada. Thaís, dê os seus 2 centavos sobre o que você acha desse geral do mestre, só pra gente encerrar.
Assim, eu gosto muito, o meu vilão favorito de Doctor Who são os Daleks. Tá. Isso não é inegável. E eu não sou tão chegada no Cybermen, mas eu gosto muito do mestre. Sim. Assim, eu acho que ele é multifacetado, ele tem o lado místico, ele foi amigo do Doutor, essas coisas me fascinam muito, essa coisa dessa proximidade com o Doutor, o fato dele ser também de Gallifrey, ser um Time Lord.
E ter treinado a Honey.
É assim, você tem uma faceta dos Time Lords que é a faceta bonzinha do Doutor. Ele é o único, né?
É o único, né? Tem
outros. É, um dos poucos. A Romana também é boazinha. Mas assim, o Mestre é o total e completo oposto dessa personalidade.
Sim.
E bate diferente com o Doutor. Então é gostoso ver como ele é construído. Que ele tá sempre sendo construído em paralelo com a personagem do Doutor da vez.
E ele é engraçado.
É tão legal, é tão rico. Eu gosto muito. Eu acho que Doctor Who não teria a riqueza que tem se não fosse o Mestre. Pra mim é a tríade. São os 3 vilões principais. É os Daleks, o Cybermen e o Mestre. Acabou.
Sim, sim. Ao meu parecer, assim, os meus 2 centavos sobre tudo
seus
isso.
Seus 2 centavos.
É que, cara, ele é sim, se duvidar, o vilão mais bem escrito de Doctor Who, porque ele tem... Que é aquilo que você falou no começo do podcast, né? Os Daleks são sempre os Daleks. Os Cybermen, eles têm esse lance de upgrade, mas eles são sempre os Cybermen.
É aquilo, não
foge. O Mestre,
foge.
Ele tá sempre mudando, ele tá sempre inovando, porque o lance dele é sobreviver.
Surpreendendo, né?
É, sobreviver. Ele tem que dar o jeito dele de viver, porque ele não aceita a morte de forma alguma.
Uhum.
Então, assim, você tem... Por exemplo, a Missy. A gente vê a Missy, ela não aceita a morte, ela mexe com a morte dos outros. Ela... Você vê que
é uma fascinação.
Cada faceta dele, agora dela, é aplicada de uma forma diferente. É. E ele é meio pioneiro em algumas coisas. Por exemplo, como você falou, né? O primeiro que a gente viu passar de homem pra mulher foi o Mestre. Depois a gente vê lá o cara em Gallifrey e tal, que vira a general.
Mas é depois.
Lá. É depois. A gente, ou seja, ele é usado meio que pra fitar o que pode ou não ser feito com o Doutor num aspecto assim de produção de série também.
Sim.
Né? E ele é, assim, eu acho que você conhece um bom herói pelo quão bom ou quão ruim são os vilões dele.
Com certeza.
E o Mestre é aquilo que a gente falou o podcast inteiro. Tem essa balança em Doctor Who e um equilibra o outro. Ele não é nada mais mal escrito do que o Doutor.
Não.
E o Doutor é nada mais bem escrito do que ele. Eles
Sim.
são exatamente iguais. Eles são opostos da mesma linha. Eles são facetas da mesma moeda, entendeu?
Com certeza.
E é riquíssimo, assim. Eu acho que o meu vilão favorito de Doctor Who, todo mundo sabe, né? Eu vi falando, é o Valeyard. Eu gosto muito do Cybermen, eu gosto muito dos Daleks, mas eu acho que se entre ali, Cybermen e Dalek empata pra mim... Valear tá em cima. O segundo lugar do Mestre Fácil, talvez até empatado com o Valeyard, cara. Porque eu gosto muito desse ano, porque o Valeyard ele é a faceta ruim do Doutor. E o Mestre é o oposto do Doutor sempre, né, cara?
Eles estão próximos dessa certa forma.
Eu acho muito legal. Eu senti muita falta do Mestre aparecer nas temporadas do Matt Smith, talvez por isso que eu tenha dado uma... não é tão legal.
Tá,
eu tenho curiosidade de saber como seria um Mestre interagindo com ele em tela.
Eu adoraria ver o Onze interagindo com um Mestre.
Será que ele teria um Mestre diferente? Né?
Até porque todos os outros doutores interagiram com um Mestre.
O Nove também não.
O Nove e o Onze, então.
É, não sei o universo expandido, mas aí, né, se a gente for pensar assim, todos já interagiram.
Sim.
Mas enfim, cara, são muitas histórias, são pesquisas sem fim De novo, a gente fez, a gente ficou esses últimos dias pesquisando, inclusive por isso que o podcast saiu tão tarde, porque a gente tava pesquisando até antes de vir gravar, né?
É muita coisa.
É muito rica a
história.
Muito
detalhe.
Mas daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, a gente já vai ter mais complemento, a gente vai ter mais coisa que vai entrar nessa lista. Com os anos se passando, mais o universo expandido vai sendo criado e o mestre vai continuar sendo usado em muitas coisas.
Vai sendo desenvolvido, né?
É, então assim.
Ainda está em construção.
É,
né?
Assim como o doutor está sempre em construção, o mestre também está sempre em construção, dessa forma maldita dele, né, cara? Então, assim, é um universo que é muito bom de explorar. Se você tem curiosidade de ver histórias com o mestre, a gente sempre aconselha vocês a darem uma pesquisada no universo expandido, em especial, além
e
da
na
série clássica.
Olha, gente, desculpa, o Delgado é um puta ator.
Sim.
E as histórias, os roteiros das temporadas do John Pertwee são muito ricos.
Sim.
Então, meu, quer saber mais sobre o mestre? Primeira dica de todas. Delgado e Henley. É série clássica, sim, gente. Vai correr atrás, porque ali você vê uma faceta muito, muito rica do mestre.
Sim. E se você já é um cara que já se aventurou pela série clássica, já viu, mas ainda não tá no universo expandido, nossa dica é quadrinhos da Titan Comics.
Quadrinhos da
Titan. A gente
Raica.
Vai linkar aqui no post, a gente tem aqui na lateral do site, a gente já botou, fez um post aí contando toda a ordem cronológica dos quadrinhos da Titan em relação à série. Histórias com o mestre riquíssimas, como essa dele na Guerra do Tempo.
E
que legal
também...
é ver o doutor e o mestre juntos na Guerra do Tempo, cara.
E outra coisa, mais sobre o mestre, universo expandido, Big Finish, os
sim,
áudios do McQueen.
Gente, Big Finish tá aí em peso no Spotify. Infelizmente não tem Dark Eyes lá, não tem parte do McQueen, acho que também não tem Unit Dominion. Mas porque tem várias histórias que tem o mestre que são muito importantes. Por exemplo, eu digo duas pra vocês. Dust Breathing, que é a que mostra esse como ele foi parar lá no lance do acordo com a morte e tal, e o áudio Mestre,
Master.
Né? Que é o que mostra ele nesse lance do John Sim, vivendo os 10 anos de paz, e o doutor indo lá confrontar ele. E a narrativa desse áudio é muito legal, porque é o sétimo doutor contando a história.
Olha que legal.
Nossa, é muito maneiro, é muito
bacana.
Assim, vale a pena, tá aí Spotify pra vocês quiserem pesquisar o audiodrama. O link pra comprar os quadrinhos da Titan tá aqui no post, tá aqui na lateral do site, na rede social tem sempre um monte.
É.
Entre no post e veja a ordem cronológica pra vocês entenderem direitinho.
Uhum.
Mas claro, pra saber tudo isso, a gente também quer saber a opinião de vocês. Se você. A gente viu que teve gente que já conseguiu comprar quadrinhos, já chegou os quadrinhos, já conseguiu autógrafo do George Mann, já conseguiu um monte de coisa, cara. A galera tá entrando de cabeça mesmo no universo expandido.
Que bom!
E é muito legal saber que a gente tá dando esse incentivo pra quem não tinha.
Sempre, incentiva, né? Quadrinhos sempre.
Sim, quem sabe um dia a gente não faz aí um post com toda a ordem cronológica da Big Finish também.
Opa!
Pra incentivar mais ainda.
Que loucura!
Ó, tá de graça no Spotify, galera. Vai lá, vamos lá, porque vale a pena, né? Então, pra galera saber, pra passar também o feedback dele sobre todos esses entremeios do mestre, essa loucura, essa coisa maluca que é a vida, a morte, a vida e a remorte e a revida do mestre.
Severina do mestre.
Justamente. A gente vai precisar do e-mail do Dr. Brasil pro pessoal poder mandar essa cartinha digital pra gente, que é o...
podcast@drbrasil.com.br.
Temos também aí o Cara Livro, o Facebook do Dr. Brasil, que é onde a gente posta tudo, a gente sempre chama os podcasts lá, a gente bota as coisas do Universo Pond lá, o Facebook do Dr. Brasil, que é o...
facebook.com/drbrasil.
Temos também aquele pássaro que vem, que morre e volta, regenera, brilha, rouba corpo de um outro pássaro, que é o Twitter do Dr. Brasil, que tá sempre interagindo com a galera, que é o...
@drbrasil.
Temos também o Instagram do Dr. Brasil, que também é @drbrasil. Nós somos Dr. Brasil em todas as redes sociais, em todos os meios da internet que vocês forem procurar Dr. Brasil. A gente vai parando por aqui, porque a gente já falou pra caramba sobre o mestre, e é muito gostoso falar sobre isso, né?
Oh,
é muito legal pesquisar sobre isso.
É gostoso pesquisar
também.
E depois passar pra vocês, porque é muita coisa que, assim, as pessoas acabam não sabendo por não estar na série de TV, né?
Sim, mas não...
Então, a gente trouxe aí pra galera um resuminho do que a gente conseguiu, né?
Justamente, mas não aceitem tudo que a gente fala só como isso, não vá só de arroz e feijão, comam carne, comam tudo, né? Ou comam bacalhau, né?
Porque, mistura, né?
Porque
carne hoje não pode.
É sexta-feira santa, comam bacalhau. Vão procurar por vocês mesmos, usem isso tudo que a gente falou de base, mas é claro, estejam aqui. Não semana que vem.
Não!
Depois da estreia da 10ª temporada, né? Nós vamos ter a estreia amanhã na BBC e domingo vamos ser no Sci-Fi. Então, antes da segunda-feira, vocês já vão ter o podcast de The Pilot. Então, estejam aqui no final de semana para poder escutar mais um podcast, podcast 55, que vai ser o podcast The Pilot, o primeiro podcast da 10ª temporada. Como eu tô feliz de falar isso.
Ai, que saudade!
Que saudade! Então, não precisa nem se dar saudade, porque a gente volta em alguns
dias.
Não,
que saudade de revisar coisa nova.
Sim. Não precisa ter saudade, galera, que tá do outro lado, porque daqui a no máximo 2 dias a gente tá de volta aí revisando The Pilot para você. Então,
exatamente.
A gente se vê até lá.
Tchau,
falou.
Tchau!